A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Seguro que eu falo.
Você é maluco?
Maluco o quê?
Maluco é o quê?
Você traiu seus próprios amigos?
Sai você! Gente do céu! Senhor, meu Deus do céu, que é isso? Ai, como é bom fazer esse MesaCast terça-feira, né, gente? Que toda terça-feira eu abro o programa assim. É sempre um susto diferente, um negócio, mas uau! Nunca é um dia de paz, um dia de alegria, de esperança. Até porque tem resultado de paredão também, então tudo bem. Tudo bem, hoje é um dia, né, intenso. Um dia vigoroso, né? Como diria um dos nossos convidados. Bem-vindo você que está aí assistindo o nosso MesaCast de hoje. Temos um QR Code na tela para você escanear com a câmera do seu celular e mandar mensagem pra gente, manda foto, manda vídeo, manda áudio, manda pergunta, manda seu palpite pro resultado do paredão de hoje, paredão quádruplo rolando aí. Entra no G-Show, vai votar. E é isso, né, meu povo? Vamos ver quem é que vai conversar comigo hoje. Vocês já sabem, vocês estão ansiosos por isso. Olha quem tá aqui hoje! Gil do Vigor e Juliana Alves! Gente, hoje é uma mesa de BBB.
Eita!
Temos propriedade pra falar.
Temos mesmo. Né? Eu quero falar que eu torci muito por vocês, você sabe, e pela Ju, nossa. E sabe que eu tenho uma teoria? Eu tive uma teoria que minha vida se tornou um grande sonho que eu tive, que na verdade, isso aqui tudo não é real, nada é real.
Seu cérebro tá num pote?
Eu tô num grande coma.
Tá.
E aí eu criei o mundo real. Por quê? Na eliminação dela, quando ela sai, ela conseguiu a notícia que ela tinha sido aprovada no vestibular. E aí, eu era criança.
Aí
eu falei,
queria isso.
E eu falava assim, nossa, meu
ele
sonho…
Ele entregando a minha idade aqui agora, ouvindo.
Não, isso não. É coisa pouca.
Ô, amiga! E aí, meu sonho era entrar numa universidade e ser eliminado do Big Brother com a notícia…
Que você era aprovado.
Era, porque eu achei muito linda a história dela. E quando eu saio, eu recebi a notícia, através de você, que eu tinha sido aprovado para o PhD. Então assim, era um mundo muito ideal.
Foi. Eu contei um monte de coisa pra ele, gente. Eu não sei nem como é que ele tá vivo ainda. Foi uma coisa...
É verdade. Você contou assim que ele saiu, né?
Foi. Era uma loucura. Foi uma loucura a entrevista com o Gil, meu Deus do céu. Não sei até hoje como eu consegui fazer essa entrevista, gente. Não sabia se eu falava coisa, eu ria.
É, que estávamos todos apaixonados por Gil, né?
Mas é, claro. Esse jeitão lindo. BBB 3, né, Ju?
Esse encontro de gerações.
É verdade.
Que louco, né?
E assim, eu fico muito emocionada até quando você fala isso, porque é tão importante a gente entender o quanto que é representativo.
Pra muita gente, né?
E eu achei um carinho enorme, assim, da produção na época, porque se sabia que eu ia ser eliminada. Então, foi uma forma também, né? O paredão já tava ali, já, pra terminar o programa.
Uhum.
E aí, o Bial, na época, ele me deu essa notícia maravilhosa. E eu lembro que eu girei, joguei no chão.
Mas nem aí, foi eliminada.
E, gente, de verdade, só de falar, eu fico arrepiada. Foi uma alegria indescritível. E, de fato, eu saí feliz.
Ah, é muito demais, né?
Demais. E aí, cheguei a cursar psicologia até o quarto período. É uma faculdade que eu amo. Ajuda na carreira de atriz também. Eu sou apaixonada por psicologia, o pensamento humano. E acima de tudo, assim, de poder mostrar para as pessoas que nós podemos ser diversos mesmo. E a gente pode fazer tudo que a gente quiser.
É. Não, e poder de educação também, né, gente? Estudem. Vamos estudar, gente. Que isso daí não tem idade, não tem tempo, É sempre, é pra gente, né?
E a gente não precisa parar de estudar, né? Sempre é tempo de continuar estudando, né? A gente, nas nossas carreiras que a gente escolheu e tal.
Total.
A gente pode continuar estudando, não tem tempo pra isso.
Exato. Não, ai, trajetórias lindas no BBB. Graças a Deus. Vamos ver a casa?
Vamos.
Ai,
eu amo.
Vamos ver o que eles estão fazendo, ó.
Eita, vai, coloca.
Eu acho que hoje tá um clima mais ameno, né? Eles ficam muito sem energia na terça, porque segunda-feira eles estouram a boca do balão.
Conhecido vocês.
Ih, meu Deus, tá se despedindo.
Mas ele sabe que não vai sair.
Acho que ele não sabe.
Sabe sim.
Ai, amigo, será?
Ele sabe. Ele sabe, gente.
Mas ele é muito sensível. Acho que ele tá, tipo,
demais.
Sofrendo.
Mas perde um pouco a noção. Perde,
eu acredito que não, sabe? Depois de ontem, da treta que aconteceu.
Onde vocês querem ir, hein? Ó, tem quarto gnomo, quarto fada, piscina, sala,
coloca
cozinha.
Coloca no gnomo.
Ah, tá bom. Antes de botar no gnomo, vocês acham que Fernanda está deitada na cama ou não?
Não.
A gente faz essa...
Não.
Se ela tá no quarto, ela tá na cama.
Tá, vamos lá. Tá deitada.
Mas, não, mas pensa, errou. Tem que descansar um pouquinho o corpo, porque daqui a pouco tem eliminação, né?
Também não. Acho. Não, eu não julgo, gente.
Agora é hora de dar aquela descansada.
Dá uma descansada. Ó,
a vibe foi...
E quarto fada temos... Ih, Giovana, eita, descendo. Cadê a quarto fada, gente? Davi e Isabelle, é?
É, estão ali conversando. Tô falando o quê?
Qual que é o papo, gente?
Eu vim trazer...
A economia desse país... Eu vou resgatar
tá falando de você.
Não, ele tá treinando o discurso dele quando ele virar presidente do Brasil.
É o sonho dele, que era ser presidente, não era isso? Que ele
nossa, eu achei que ele tava falando do Gil. O Gil ia falar, caraca, ele tá vendo minha cara.
Olha aí, ó, Gil.
Ele falou que ele tem um desejo de se tornar presidente do Brasil. Falou, quem sabe?
Olha, quem sabe? É, tem que sonhar alto mesmo.
Teve um negócio desse que ele sonhou com isso?
Eu não sei
sonhou
se
que era presidente do Brasil?
Não sei se ele sonhou, mas ele falou que... Ai, a Lady.
Escondida.
Ai, ela soltou o cabelo, soltou, né, gente?
Ela tirou as tranças.
Ai, teve uma cena dela linda, cantando.
Ai,
hoje,
eu vi.
Né?
Olhos coloridos, né, que ela cantou?
Olhos coloridos.
É, gente, vamos... Renovar essas energias aí, né, gente? Tá precisando renovar as energias.
É isso que temos pra esse ao vivo, né? Pro ao vivo da casa, é isso que a gente tem. Quem sabe mais tarde a gente volta, eles estão mais animadinhos, né, Brasil? Porque hoje tá complicado o negócio, realmente. Vamos rever um pouquinho do Sincerão de ontem?
Vamos.
Pelo menos da dinâmica ali, um pouco antes do caos.
Vamos.
Transformar o ambiente. Roda aí.
Quantas vezes você entrou na nossa frente, você desrespeitou a gente, você não deu espaço para que a gente curtisse um momento, sob a justificativa de que você tá muito feliz.
Não sei por que fala, abre a boca,
você
só fala.
Respeita, tá vendo? Imaturidade, você
imaturidade?
Não sabe.
Você fala de mim, eu vou ficar você quieta, não, eu não vou ficar quieta,
Bia.
Não!
Depois da atitude que você tomou comigo, você veio me procurar para me pedir desculpa, com todo orgulho que você teve, mas de coração, eu te perdoo pelo que você fez comigo.
Você querer pagar de que o jogo já é seu, já tá ganho, isso pra mim não soa autoconfiança, tá suando, sabe o quê? Prepotência.
Você é uma pessoa que não veio pra jogar, você veio pra passear e fazer VT. Vai nas costas do Davi que você tá indo bem. Zé Ruel.
Você é capaz de trair as próprias pessoas que estão perto de você pra conseguir chegar perto de 3 milhões de reais. Isso vale muito e fala muito sobre a sua personalidade. É a maior decepção da casa pra mim.
Quebrou a aliança? Foi falando que acabou, eu não vou mais conseguir te defender no jogo. Em relação a você não ir pro paredão, porque você se colocou no paredão, porque o Davi falou, vai na Yasmin, porque a Yasmin com 3 votos vai pro paredão, você foi com 6.
Aliás, os seus próprios aliados não te colocam nem no pódio deles. Vem pagar de jogador pra nós não, que você não é mais do que ninguém aqui não, eu sou comédia.
Eita!
Eu ia até retirar o que eu disse, que não tava um clima bom na casa antes, né? Não, já não tava bom. Alguns highlights desse Sincerão. Bin chamando de Zé Ruela, que eu acho esse xingamento maravilhoso. Blum, seu Zé Ruela. Aí depois, bum, seu comédia. E outro comentário que eu tenho. Aumentaram a fumaça, hein?
Gente, aumentaram, não tava nem reconhecendo as pessoas.
Aumentaram o pó ali, hein? Umas duas, três temporadas tava mais escasso. Agora a gente tá com verba. Pá, pá. Agora tá brabo. A Lana engoliu metade. Complicado. E aí, o que vocês acharam do Sincerão de ontem?
Gente, essa segunda-feira, eu sinceramente, Big Brother, vamos conversar? Vamos conversar, gente, sobre isso, porque essa segunda-feira tá levando as pessoas ao limite. O ser humano não tá se aguentando mais nas calças no Sincerão de segunda-feira.
Uhum.
Então, eu acho que o que rolou foi o de sempre, só que no momento que eles já estão segurando muita coisa ali, segurando muita coisa, gente. E chega uma hora que parece que tem uma indução mesmo pra galera partir um pra cima do outro, assim. É uma coisa que é avassaladora, é humana. E assim, não quer dizer que um tem mais razão que o outro em relação ao gesto físico, assim. Eu não tô nem falando do jogo agora, não. Tô falando desse limite que se chegou, sabe? Eu acho que a gente tem que conversar sobre isso. Chega na segunda-feira, essas potenciais agressões, elas têm a ver com o que é provocado na segunda-feira.
Uhum.
Né? Então,
na verdade,
acho que tudo é consequência disso.
O que tá acontecendo é o seguinte, né? Eu sou viciado em Big Brother. Eu acredito que tirar o direito de resposta faz com que acumule muito e o povo quer brigar. Mas eu acho que nada é justificativo. Você quer... Quando eu queria dar baile, eu ia pro canto e desculhambava. Eu acho que cada um também tem que saber que não dá pra ficar ali, gente. Ali não é um ringue, não é o UFC. Então todo mundo sabe disso, tá? Então todo mundo assinou o contrato, todo mundo sabe o que pode e o que não pode. Então vamos ser sinceros aqui e que ninguém tá lá. Eu acredito que o programa sempre teve o jogo da discórdia. A gente briga, dá um baile, desculhamba, entendesse, porque faz parte. Mas eu acho que precisa, existe, é necessário que os participantes entendam que é um programa de televisão e que dentro desse programa nós precisamos entender que não é, eu não posso colocar, obviamente, que quando o Sara sai, eu saio de mim e tudo mais, mas assim, com contato físico com o outro é muito sério, né? Então a gente tem que, mas também eles têm que se aguentar também. Quer brigar aqui na desculhambação, desculhamba o olho, briga com o outro.
Exato.
Mas eu acho que tem que ter esse controle. Falando sobre ontem, eu queria comentar aqui sobre a Pitel. Tadeu chega, e eu acho que isso é muito importante, sabe? Que quem é fã que ama, passar pano. Eu não passo pano nem pra mim, quando meus vigorosos querem me defender. Eu digo, não, gente, eu errei mesmo. Eu errei, não venho. Porque é importante saber errar, saber pedir desculpa. E quem ama, entender que o seu favorito também erra.
Uhum.
Isso é super importante. Então, quando a Pitel tá falando, e depois a Bia começa a rebater, o Tadeu falou claramente que não pode.
Não podia.
Existem regras dentro do programa. Ah, mas eu amo isso aqui. Gente, se a regra é não pode falar, não pode falar. A partir do momento que uma quebra, me desculpa, eu quebrava também. Agora não vou me calar mais, não. Ela tá falando, agora eu vou falar também. Porque tá falando. Porque assim, ou todos seguem ou ninguém segue.
É.
Entendeu?
Isso deixa eles loucos,
e assim, quando um quebrar, tem que levar o time e dizer: olha, respeite. O Big Brother é um programa sério, é um programa que tem regras, entendeu? E se quebrar a regra, vai ter uma punição, está, sei lá o que for. Então é importante dizer isso. Porque queira que não, o povo começa aqui lá. Vou vigorar.
É.
Vou vigorar aqui, vou vigorar.
Tudo
então
tem
precisa,
limite.
Tem que ter.
Eu acho que tudo tem limite, né, gente? Eu acho que existe, sim, uma porcentagem ali. Tem a raiva, tem o desespero, tem o vulcão que fica dentro. Mas existe, sim, uma porcentagem ali do show midiático, de estamos no programa, pipipipopopó. Acho que tem. Mas acho que tudo tem limite, né? Por exemplo, eu quero discutir com você. Mas o Tadeu mandou calar a boca, cala a boca.
É isso.
Eu acho que tem
pode.
Que se respeitar.
O Dami falou, para, é para. Entendeu? Então, eu acho que realmente eles estão, sim, inflamados. Acho que a situação tá passando um pouco. Mas regra é regra.
É isso.
Né? E essa coisa do sincerão, eu acho que o sincerão dá uma alfinetada, dá um negócio. Eles sabem, desde sempre, que vai acontecer, né?
Sim.
Que o jogo da Discord existe há muito tempo, né? Enfim. Eles sabem que vai acontecer. E aí, eu acho que eles mesmos estão causando isso neles. Porque eles passam a semana inteira nessa. Não, segunda-feira vai ver só.
Segunda-feira...
É.
Porque no sincerão eu vou acontecer.
Mas é muito louco, porque...
É fogo, né?
São 300 edições de Big Brother e as pessoas assistem o que não foi legal, o que vacilou, o que deu errado. Mas chega lá na hora, uma galera que simplesmente parece que esquece isso. E eu acho que tem também essa coisa de entender o efeito que tem, o que se faz e supor o que o público pode estar pensando. Ah, eu tenho que partir pra cima
de entendeu?
Pessoa.
É.
Eu tenho que causar desse jeito. E aí eles vão se passando num nível que eles perdem totalmente a noção.
É porque começa uma competição, né? Não, você fez, eu vou fazer pior. Não, agora eu... Não, agora eu vou. É uma loucura, né, gente? Vamos ver a briga de ontem?
Bora.
Vamos ver o pós-sincerão, que sempre é o que, né? Rende, é o pós.
Verdade.
E ontem foi enorme. Vamos ver.
Eu seguro o que eu falo, meu truta. Você foi me dar parabéns, eu não te respondi.
Fala, tem papagaio fora.
Eu não falo o quê? O cara tá debatendo comigo, tá debochando da minha cara. É 3-1, você acha que eu tenho medo de vocês aqui?
Você é maluco?
Maluco é o quê? Vai lá chorar no confessionário.
Sai você! Pode vir, traidor! Traidor!
Se eu tô aí dentro, se eu tô aí... Me desculpa, mas eu tô aí dentro. Mas assim... O Body Best, vocês não estão vendo, não. Vocês não podem abrir, não, que tem um nome aqui. Que falta de respeito, que programa é esse? Ai, oh, meu Deus, toda vez eu fico arretado. Porque, me desculpa, é uma falta de respeito, rapaz. O programa, pela primeira vez na televisão, tem que colocar um dummy dentro do programa pra que os participantes entendam que eles estão acima do ponto. Pra mim, é muita falta de respeito. O Big Brother tá no ar há quanto tempo? Há quantos anos? Existe respeito, uma equipe que trabalha, várias pessoas que estão ali trabalhando em prol disso pra algumas pessoas, porque querem o ego, sabe? Muitas vezes tem que segurar o seu ego.
Se segura, o ego,
mas
ali,
o ego é tão forte que não param ao ponto de a produção precisar trazer um dummy pra dentro pra tentar apartar uma briga, porque tem pessoas que não têm noção suficiente pra segurar o ego. Tudo bem, aí tá inflamado, tá nervoso, mas a gente para, mas... sai, sabe? Teus amigos estão ali com você, já falaram, segue, sabe? Deixa falar, vai lá, acaba a cabeça. E eu sei, porque nós passamos pelo Big Brother, nós sabemos que é difícil, a gente briga, nós nos alteramos, mas tudo tem que ter um limite.
É, e o enfrentamento físico nunca vai ser uma solução pra nada. Nunca vai ter um resultado positivo pra nada.
Pra porrada, né? Que a gente fica...
É uma missa, né? Uma coisa, né? Uma coisa do orgulho. Também tem essa coisa do orgulho masculino, né, gente? Que rola ali. Tudo bem que a gente sabe que tem participantes, mulheres, que às vezes se exaltam também. Mas às vezes eu percebo muito essa camada assim, pô, o cara fez isso comigo, na frente dos... Eu tenho que mostrar que eu sou homem, não sei o quê. E eu acho que nessa hora eles vão perdendo a noção. E, sinceramente, se o Dami tá ali...
Não, gente, Dami, por favor.
Se eles não conseguem respeitar a figura...
Presente, né? Uma pessoa...
Representa o poder, né? A autoridade do programa ali dentro. Então, só do Dami estar ali, eu já ia ficar com vergonha. Eu ia me sentir, poxa, o que é que eu fiz? Eu já ia ter vergonha, ia me retirar, minha insignificância, sabe? E ia chorar de vergonha que eu
fiquei. Mas eu acho que isso que você falou do ego é muito verdade, assim, né? Eu acho que, assistindo, né? A sensação que a gente tem é meio que aquela coisa de... Eu vou falar por último. E papapé, papapó. Aí você responde. Não, mas eu quero... E aí não consegue parar. E vira uma bola de neve. Até o primeiro calar, falar, não, eu não vou responder mais. Porque eu por último, eu vou falar por último, eu...
É, e quanto mais eles ficam tentando se relacionar com o que se pode estar pensando aqui fora, mais eles enlouquecem. Eu acho que eles vão... Quanto mais eles tentam ter a noção, mais eles vão perdendo a noção. Porque, por exemplo, na minha edição, a gente não tinha noção do tamanho que a coisa tinha aqui fora, assim. Era muito recente tudo, então a gente não se relacionava tanto com as repercussões do que se falava. Então,
imagina, não...
Às vezes você ficava chateada com uma coisa que a pessoa falava, sei lá, respondia, ela dava uma discutida, mas não falava assim, agora eu vou ter que lavar minha alma aqui com essa discussão. E não lavar minha honra. Porque não é sobre isso, assim. É sobre a relação que tá rolando ali e o limite que cada discussão tem que ter pra proporção do que se foi falado, sabe, assim. E eles realmente estão se passando. Acho que eles perderam o controle.
E eu fiquei um pouco chocada, assim, porque... Eu fiquei um pouco chocada, na verdade, no momento que o Bin chama o Matheus pro Sincerão.
Eu acho que ele escolheu alguém pra bater, né? Assim,
e
acho
aí, que o Matheus chama o Bin ali, né? E fica aquela coisa... Um falando do outro, eu falei, não entendi, mas tudo bem. E aí, a briga começa com o Bin e o Matheus, né?
Isso.
E o Alegrete.
É.
Eu não entendi...
Como que evoluiu pra isso, né?
É porque o Davi entrou, acho que pra defender, né? Que o Bin falou alguma coisa de rebolar, não foi?
Foi muito feio. Eu não entendi. Então,
eu não entendi ainda o que eles falaram.
O que ele falou ali.
Eu acho que eles sentiram como ofensiva a abordagem que o
Bin
estava tendo com o Alegrete. E tentaram meio que... Tipo, o que que é? Você tá em cima dele? E até acho que a Lani foi também questionar.
Foi.
E aí, acho que foi todo mundo meio que pra cima
aí
do
Bin. Aí o Bin se sentiu atacado. Aí pronto.
Aí foi que foi.
Então, o que acontece, né? É muito interessante falar sobre isso. Porque existem dois lados. E os dois lados são muito parecidos. A internet não gosta de ouvir isso, mas é a verdade, gente.
É lógico que são.
Os dois protagonistas do programa, Davi e Fernando, são muito parecidos também. Os erros deles são muito parecidos também. Então, é muito interessante falar sobre isso. Por quê? Porque todo mundo tava reclamando que um lado se mete na briga do outro. Só que os dois lados fazem isso. Por quê? Se eu tenho um amigo e ele está brigando, eu vou me meter para defender meu amigo. Isso é normal. Isso é normal da vida.
O que mais não é normal, dentro do Big Brother, né?
Exatamente. É. Por quê? Quando o Sara brigava, eu queria também defender ela, porque era minha amiga, minha parceira. Então, é normal você tomar essa frente. Eu não acho errado. Eu só acho que não pode deixar passar muito do ponto. É. Mas eu achei super correto o Davi lá, a Alan também lá, brigar, tomar a frente, porque faz parte.
Sim.
Isso eu não acho nada errado, porque, por mim, tanto faz. Mas eu acho que, a partir do momento que a briga está muito acalorada, além de você também querer entrar e aumentar aquilo, o seu papel é reduzir. Sim. Porque se você tá calmo e seu amigo tá passando do ponto, você tem que segurar lá, ele, não inflamar mais. Entendeu?
Você tem que saber o que você foi fazer ali, né? Exatamente. Se metendo naquela briga, né? Exatamente. Agora me surpreende. Surpreende não, né? Mas assim, o Davi, durante muito tempo, eu achava que ele fosse ter uma atitude mais enérgica em relação a situações que ele passou, assim, muito limite, assim. De... Eu falava assim, caraca, o Davi agora vai fazer alguma coisa que tá perigoso. Em relação à reação que ele poderia ter enérgica, né? Assim, de brigar, de fazer barraco e tal. Principalmente quando as roupas dele foram jogadas na piscina. Uhum. E ele não teve uma reação mais enérgica, de, nem de, de fazer barraco. E aí, nessa situação, ele realmente, ao meu ver, eu acho que chega uma hora que tem um acúmulo de coisas, assim, uhum, sabe? É. Acho que foi acumulando tanta coisa que ele foi recebendo ali, de, ao meu ver, né, que a gente, eu tô suprindo o Davi, que ele foi, sabe, segurando ali. E aí, chega uma hora também que a pessoa estoura, lógico, que enche o saco, sabe? Agora, eu concordo com você. Eu consigo assistir o programa e não vejo que ninguém ali é santinho, ninguém ali tá, exato, tipo... eu consigo perceber muito os erros das pessoas que eu tenho simpatia, que eu tenho empatia. E eu percebo também pessoas que, às vezes, eu não tenho nem tanta, assim...
Não gosta, mas...
Não gosto tanto, legal, mas eu falo assim, pô, essa pessoa...
Foi legal nesse
momento.
Nessa
hora teve uma atitude mais sensata, mais correta, assim. A gente, verdade, tem que saber, verdade, olhar o programa conseguindo ver essas diferenças também, né? De que, às vezes, a pessoa que a gente gosta, ela tem momentos que ela não toma a atitude que a gente gostaria.
Então, o problema é colocar os participantes do programa, né? Em lugares, em caixinhas vedadas... de acrílico na estante, uhum, e não é assim, são humanos, entendeu? Vão errar, e vão acertar, e vão errar de novo, depois eles acertam de novo.
E Ana, sabe o que eu falo? Existe um perigo muito grande no Brasil, certo? O brasileiro, ele quer uma pessoa que vai nos salvar. Uhum. Existe o... é quase que, não sei, a síndrome do salvador, a busca pelo salvador. Então, sempre que você gosta de alguém, você precisa que aquela pessoa
seja
perfeita, que ela resolva todos os problemas e você não consegue enxergar, porque é a frustração. Então, quando você começa a torcer de maneira que você não consegue enxergar o erro da pessoa, você não torce pela pessoa. Aquela torcida, na verdade, é o seu orgulho pessoal. Uhum. Porque você já não aceita mais que você escolheu uma pessoa que tem defeitos.
É o seu ideal. É o seu ideal. Tá olhando que você
isso
ideal.
Em todas as esferas que nós vivemos. Sim. É importante conseguir enxergar e avaliar. Porque até as pessoas que nós amamos, nossa família, todo mundo erra. Porque somos seres humanos, uhum, imperfeitos. Ninguém tem como ser salvador de ninguém. O que acontece é que umas pessoas são mais esforçadas do que outras. E quando a gente vai colocando na balança, você vai se identificando aqui, ali. Reconhecendo aqui, tendo empatia aqui, outra ali. Algumas coisas, opa, tem que pontuar aqui, tem que pontuar ali. Uhum. Mas todo o mundo, ele vive assim. Não existe perfeição, não existe salvador. E todo mundo... não tem um limite até onde você vai. Por mais que você queira ser correto, ser honesto, ser firme, ser fiel, mas todo mundo vai ter um calcanhar de Aquiles, né?
Vai errar,
vai ter
vai
algum
errar.
Algum ponto. Então é importante entender isso, que você pode gostar de uma pessoa, ter empatia por uma pessoa, se identificar com uma pessoa. Aquilo não torna aquela pessoa perfeita ou
e você
salvadora.
Pode reconhecer os erros dessa pessoa.
E você pode reconhecer. E tudo bem, gente, porque nós vivemos num mundo imperfeito que as pessoas erram e a vida segue.
E não quer dizer que você fez uma escolha errada, né?
Exato.
Exatamente.
Exato.
E também pode acontecer de duas pessoas que você gosta brigarem.
Exato, gente.
Na nossa família acontece isso o tempo todo, né, gente?
Pois é, não, dentro... E fazerem as pazes também, né, assim... a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso, né? Mas parece que a Fernanda tá querendo selar uma paz aí entre a galera, né?
Tá querendo selar uma paz.
Mas é isso, né? Às vezes, duas pessoas que você gosta dentro do BBB são super amigas, do nada brigam. E duas pessoas, uma você gosta, outra você odeia, e são amigos. Não tem o que fazer, gente. Não tem o que fazer.
Eu queria muito, povo não gosta, mas eu falo mesmo, entendeu? Que eu não gostava, não gostou. Que Fernando e Davi jogassem juntos. E acabou-se. E era isso daí. Porque eu acredito muito que o Big Brother é um jogo que é feito de emoções. E que a pessoa se expõe, entendeu? E que dá cara a tapa. E aí, o que eu falo é o seguinte. Quem pouco fala, pouco erra. É muito fácil não errar... vivendo
quietinho,
calado.
Claro.
É muito fácil. Se eu não me exponho, se eu estou preocupado com o que os outros estão falando, se estou preocupado com como as redes sociais vão me avaliar porque eu sou bom, porque eu sou correto, porque eu sou honesto, entendeu? Então, quem pouco fala, pouco erra. Então, quem muito fala, erra. E você vê que começa... todo mundo cai em cima. Cai em cima. Mas outras pessoas, talvez você... nossa, a pessoa é muito perfeita, mas talvez porque aquela pessoa não está se permitindo viver, uhum, e mostrar os seus erros. Então, eu acho que precisa ter essa valorização também do indivíduo. Por isso que eu falo que são dois grandes personagens.
Sim.
Eu, particularmente, adoro a Pitel. sou fã da Pitel desde o começo.
Desde o começo, eu lembro muito, você lá no início.
Eu sempre falei, assim como também no começo, torci fielmente pelo Davi, eu fui o primeiro, primeira pessoa a fazer mutirão. No primeiro paredão que ele foi, no primeiro paredão, digo mesmo, entendeu? Primeiro paredão que ele foi, fiz mutirão, porque eu sou fã, faço mutirão mesmo. Só que depois fiquei indo e falei, mas mutirão é pra ninguém. Não quero mais fazer mutirão, pra ninguém, não vou fazer mais.
Não vou mais.
Mas aí no primeiro eu fiz. Só que assim, eu fazer mutirão pra ele gostar dele, também não torna ele perfeito. Exato. E também não tenho contrato com participante nenhum, assim como ele, assim como Fernanda, assim como Pitel. Como... E se eu achar que tá errado, eu vou dizer, olha, tá errado aqui,
não
ali.
Não gostei.
E é isso, gente. E é isso aí.
E tá justíssimo. Agora tá, que você tá, falou, né? Da Pitel,
uhum.
Aconteceu, né? Ela chamou a Bia ali pro Sincerão e tal, não sei o quê, nananã. E depois dessa confusão generalizada toda, elas foram conversar, a Pitel e a Bia. Foram conversar. Mas nunca conseguem conversar sozinhos lá dentro daquela casa, né? Eles sempre conversam com uma plateia. Já perceberam? Sempre tem uma galera, meio um jogo de tênis. Então elas foram conversar, mas aí teve mais gente pra inteirar a conversa. E saiu uma frase boa pra caramba também, da Giovanna ontem, falando, e você que tá verde? Maravilha. Vamos ver.
Ninguém teve acesso a Sabrina. Eu também queria ver a Sabrina. Todo mundo queria ver
a Sabrina. Você ficou no canto, Pitel. Você no canto.
Você derrubou a mulher.
Não,
você saiu
tudo bem.
Dela.
Ali eu errei, reconheci. Então, porque, mas assim, ali, dos shows, eu não retiro, não.
Você não tem cabimento de falar sobre o meu jogo, porque eu nunca abri. Você não tem
cabimento. Do jogo?
Você não
da
tem.
Da festa, não eu não tenho como, moral não pra tem falar. Como. Você falou das minhas propagandas. Você não quer o que eu faço lá fora. Passou nas minhas festas, Pitel.
Mas eu falei eu o quê? Como pra... assim?
Mas
eu
tenho minhas propagandas com o jogo.
Era pra apontar quem parecia Bambu da Corte. Bambu da Corte faz o quê? Graça. E foi por isso que eu apontei você.
Graça? O meu trabalho? A minha vida pessoal é graça? Eu levanto pra ir pro Brasil uma hora da manhã pra trabalhar pra levar o meu dinheiro pra casa. Você fala que é graça? Então não julgo que você não sabe. Jogo, Pitel! E eu não vou
tá transformando
parar
em outra
vou
coisa.
Vou bater cabelo, só não vou pular no artista. É porque bom. É uma regra, mas vou bater cabelo. Ao que planta? Ao que planta?
Agora você sim.
Beatriz, você acha que ser planta é o quê? É não procurar a câmera, é não fazer isso aqui, é não ir pular na frente do artista?
Fazendo
se realmente
faz.
Isso for ser planta, não fazer isso, eu sou uma grande planta.
Realmente.
É, realmente. É,
planta, realmente eu sou.
Mas botando fogo na linha dos outros. E aí,
falando.
Feliz porque nada aconteceu contigo, botando só fogo na linha dos outros.
Que fogo na linha dos outros? Eu não parar, viu?
Eu não posso concordar nada.
Não sei o quê. Com esse deboche,
é uma fomentada. Eu? Debochada? Eu sou o quê?
Atropelada.
Aí você é quem? Verde desse jeito? Eu sou Beatriz Reis.
Ah, vai te catar, Beatriz.
Vai te catar.
Eu sou Giovanna Lima, e aí?
Planta aqui o gnomo rap.
Vai pular na frente do artista.
Deixa ela falar.
Vai fazer o que você faz melhor, me esquece.
Gente, como é que discute com uma pessoa que tá verde desse jeito? Não é justo.
Eu não sei como é que eles conseguem brigar.
Se levar a sério nesse momento,
assim,
né? Eu juro que eu ia rir. Eu não consigo desenvolver a discussão desse jeito.
Não, eu não ia conseguir discutir, porque eu não ia me levar a sério se eu estivesse suja, sabe? Só um minuto que eu vou tomar banho e já volto. Só um minuto, já venho.
Aí vem uma pessoa que você não tá torcendo, solta uma pérola, né, gente?
Gente,
vamos combinar.
Verde você que tá desse jeito. Muito bom, muito bom.
Agora sim.
Vamos começar com Bia e Pitel, né? Qual a opinião de vocês sobre a discussão de Bia e Pitel?
Gente, a Pitel, eu tenho simpatia por ela em alguns momentos. E tem horas que eu acho que ela dá umas vaciladas. Mas torço pela Pitel também. Não é minha favorita, mas torço por ela. E a Bia, cara, ela tem um jeito dela. Que ela se excede, se passa um pouquinho do ponto. Mas entretém pra caramba, gente. É uma pessoa engraçada. E ali, cara, cada uma tem o seu jeitinho. E aí, ficar discutindo sobre o jeito da outra.
Mas acho que ela levou pro pessoal,
sabe?
Né?
Vou ser sincero, gente. Ali dentro do Big Brother, é para ser analisado o que se faz dentro da casa. Ah, mas eu faço forma do problema é seu. Eu sou economista. Mas lá dentro, eu era só Gil do Vigor. E acabou-se. Então, assim, mas eu faço isso lá fora. Mas aqui dentro é um Big Brother, é um jogo. E as pessoas vão avaliar o que você faz aqui dentro. Então, pra eles, o que ela faz ali dentro, ela não achou correto. Ela fica pulando, ela derrubar o artista. É a opinião dela sobre dentro do jogo. Então, assim, quando a Bia ela fala assim, eu não concordo que o que você fala é de fora... Gente, é uma distorção, ou realmente ela não entendeu, ou ela tá querendo mudar o foco pra trazer essa questão como se ela tivesse falado a profissão dela, que em nenhum momento foi. E isso eu não gosto de jeito nenhum do grupo Fadas, não especificamente, né, da Alane, que eu adoro a Alane, realmente, o povo não gosta, mas eu gosto da Alane sim, gosto muito, inclusive. Eu só acho que é preciso que você se detenha ao que aconteceu, ao que foi falado. Eu falei que não aqui dentro da casa, você ficar na frente do artista, você atrapalha os outros. Eu acho que isso não tem nada a ver com você lá fora. É sobre você ali dentro. E aí, quando você pega uma coisa que a pessoa falou sobre você dentro e você quer distorcer isso, pra querer dizer que a pessoa falou da sua vida pessoal.
Não, aí tá manipulando o discurso do outro.
Eu sinto isso, gente, como uma maldade dentro, assim, na minha opinião. Por quê? Porque pra quem não assistiu, pega só o take dela, né? Falando, vai dizer, poxa, a Pitê é uma pessoa ruim. Não, gente, ela tá jogando dentro do programa. E eu acho que não é legal fazer isso, na minha opinião.
Mas sabe o que eu acho também? A dificuldade de falar, isso aí eu errei mesmo. Porque, assim, ela já admitiu que percebe que se excede nesse momento, gente. Ela, quando ela derrubou a Sabrina, eu quase tive um treco. Ih! Porque a gente fica preocupado da colega se machucar. E, assim, de fato, ela se excede. Quando ela pediu o tá escrito que ela pediu pra Ivete, eu falei, gente...
Ah, sim, é.
Gente, a outra entregando... A Ivete entregando tudo, gente. Isso. Aquilo que a Ivete fez, foi, falei assim, gente, a Ivete... É um fenômeno da natureza, né? E a outra tem coragem de pedir uma música numa hora dessa, gente? Não tá certo. Então, realmente, ela não consegue admitir. Ali era a hora dela falar assim, cara, isso aí tá bom, mas quem mais tem que falar sobre mim?
Isso.
Você não gosta de mim, filha? Você não gosta de mim.
Isso.
Meu jeitinho, entendeu?
É isso. Tudo bem, isso aí eu faço mesmo. Mas o que mais você tem pra falar de mim? Fale na minha cara agora. Aí elas começavam uma treta que
deve ser. O Gil ia falar. Ela poderia ter ido na linha, talvez, pelo que vocês estão falando, ela poderia ter ido na linha que ela foi no início. Que ela falou assim: beleza, eu não vou mais pular na frente de ninguém, porque é a regra do programa. Mas eu vou continuar batendo meu cabelo, eu vou continuar dançando,
até
rebolando.
Tudo bem, até tudo bem. Ponto. Até aí foi perfeito. Aí né? O homem tava
talvez...
lá. Ui, meu Deus, vai.
Acho que talvez... E ela queria argumentar como se a outra estivesse falando de como ela é, da vida dela. Realmente foi uma falta de.
Foi, gente.
Franqueza ali de não conseguir ser sincera e acabar manipulando a conversa para um outro lado, né?
Isso.
Mas isso é uma fraqueza, eu acho, assim, uma falta de conseguir argumentar então, mesmo na hora, sabe?
Eu não acho legal, porque eu acho que tem que se deter ao que tá ali dentro.
Uhum.
Se agora se a Pitel tivesse falado, por exemplo, você. Não sei o quê. E tocar o nome dela, de alguma forma, Camilo, alguma coisa do tipo, aí tudo bem.
Uhum.
Que ali dentro. Ela é o quê? Ela é a Bia.
A Bia.
Ela não é nada o que ela... Lá dentro, ela é só uma participante do Big Brother Brasil. E ela tem que ser avaliada como isso. Se a Pitel falasse algo diferente disso,
uhum.
Eu acharia super correto ela vir dizer, você botou minha vida lá fora, você não tem direito nenhum. E dali um baile, eu ia aplaudir. Torço pra Pitel, mas Pitel, você errou, tome vergonha na sua cara. Quando a gente se encontrar, vou dar um baile em você. Mas depois a gente vira amigo. Mas eu acho que é sobre esse cuidado, sabe?
Uhum.
Que realmente, eu acho que precisa ter... essa noção do que é falado para não manipular, sabe, a visão do povo.
Talvez um equilíbrio também, né? Porque às vezes as pessoas acabam se ofendendo porque elas pensam naquilo, né? Recebem aquela informação e aí vão aumentando aquilo na cabeça delas, aumentando, se ofendem com uma coisa que não foi dita.
Cara, isso rola
entendeu?
Demais,
entendeu?
Né?
E aí isso briga. Demais,
né? O Davi se lascou por conta disso.
Isso acontece,
o Davi não falou nada do negócio. Ele quis dizer que quem precisava mais. Ele tem o direito dele de falar o que ele quiser também. E aí começou aquela tour toda
de camarote.
E me desculpa, a verdade tem que ser dita, gente. A gente que vai... Eu que pobre de barredeci, entrei lá dentro, passei um aperto arretado. Eu não queria que camarote ganhasse, não. Eu cheguei no começo, todos os meus aliados no começo do jogo, todos eram pipocas. Aí, com o passar do tempo, a gente vê que não tem mais desigualdade, todos se tornam amigos e passa a ter uma outra visão.
Uhum.
Você vê que, na verdade, todos merecem. Então, a visão, ela muda
que é diferente,
comer,
né?
Quando você entra para o momento que você sai. Então, quando eu entrei, gente, eu queria ficar amigo só dos pipocas. Se possível, eu queria fazer um grupo só de pipoca para poder
ir contra
camarote. Porque a gente tem essa identificação. Com o passar do tempo, vai mudando. Então, eu acho que as pessoas começaram a fazer o BIM, que o BIM gosta muito dessa mudança.
Foi ele que foi,
na verdade,
um
a grande maioria das brigas,
coitado,
o BIM tava ali.
Ele pega a informação, né, e decodifica de uma maneira, e aí quando ele vai repassar, é aquela coisa do telefone sem fio, né? Que aí você fala de uma maneira, você acredita naquela maneira que você falou e vira uma verdade, de verdade. A pessoa lembra exatamente daquele jeito.
E assim, o BIM, ele tem
tipo, lembra errado, sabe?
E o BIM, ele tem um ponto que eu não gosto também, eu acho muito perigoso. Ele briga pra se sair. Ele gosta de usar situações. Quando o Pitel foi afrontar ele e desmascará-lo, ele não gosta de ser desmascarado.
Caraca.
E quando ele é desmascarado, ele surta. E pra... Comigo não tem isso não, viu? Quando ele vem surtar, é porque ele quer esconder o que ele fez, quando ele é pego na mentira. Pitel foi, que ele foi, ele viu que a Fernanda tava queimada, ele quis lascar a Fernanda porque ele tava ali, sabe? Com a maldade na cabeça dele, achando que ele ia ganhar, dando uma rasteira nos aliados dele. E aí ele se afasta, começa a lascar o pau na Fernanda, junto com a Lady na cozinha. E a Pitel fala, opa, meu parceiro, tá errado. E a foi Pitel vai lá, entendeu? Quando ela chega,
é
que ele...
É a variação dela, né?
Quando ela chegou nele, é isso, grandona, o que é que ele fez? Ele mudou a conversa, busca a Michel e cai
com
em
Michel.
Cima pra não ser desmascarado. Então não é a primeira vez, é um padrão dele. Ele, toda vez que tá sendo desmascarado, que alguém fala algo que ele sabe que ele tá fazendo, ele, pum, perde o controle. Então ele parece que ele faz isso já na intenção... de querer mudar o jogo e tirar o foco do que ele fez de errado para que as pessoas observem outra coisa.
Eu acho que é desespero.
É, ele tem noção da merda que ele fez, né? Ele vai manipular.
Eu acho que é desespero. Você perde o controle mesmo, né? Aí você fica desesperado naquela situação. Meu Deus, como é que eu vou fazer? E você reage. Porque tem gente que se fecha. Ah, não, beleza. Eu acho que ele reage. Ele vai. Ih, me atacou. Putz, tô errado. Tô bolado.
É isso, é
assim,
isso.
Sim, né? Mas ontem, depois do bafafá, né, todo, da situação, da gritaria, do puxa dali, empurra daqui, Davi e Bim, foi cada um, né, chorar suas pitangas pros seus amigos, os dois ficaram muito sentidos e tal, é... Vem aquela ressaca, né, depois da ressaca moral, é brabo. E aí, cada um foi pro seu canto, chorar ali no colo dos seus aliados, vamos ver como é que foi o pós-briga, como é que eles foram consolados.
As pessoas estão pegando argumento de lá do começo do programa. O Brasil vê o quanto você é divertido, alegre, brinca, faz uma comida gostosa pra todo. Até pra quem não gosta, a gente faz comida.
É louco, Guri. Não tô de boa aqui.
Nunca te vi chorando, agora eu tô te vendo chorando.
É que é barril.
Mas só quem é forte resiste. Ele é muito forte. E não é feio chorar, pode chorar.
É horroroso isso, não sei por que a gente tem que passar. É uma grande loucura tribal.
Cosquinho, Davi!
Deus te abençoe, tá bom?
O que você tá sentindo, Davi?
Não, tá de boa, tá de boa.
Gosta de ti, é só porque a gente tá aqui.
Se tiver insônia, quiser chamar de madrugada, pode chamar.
Eu chamo, eu faço de boa.
Tá, deixa ele quietinho, deixa ele quietinho.
Pera mesmo.
Bom, eu tenho orgulho de mim quando acontece esses bagulho, mano.
Bem, é isso. Não tem que se martirizar. Errou e ponto.
Não, sim, mas eu não, tipo assim, eu fico naquela brisa de tipo, pô, não tenho orgulho disso, assim. Devia ter feito igual a Pitel falou, entrado, ficado tipo...
Não, Bem, não tinha perfeito, porque ninguém ia prever, eu não ia ter como dar esse conselho pra você antes disso aqui acontecer.
É, que eu não me sinto, tipo assim, orgulho de falar que sou um machão, sou isso e aquilo.
Não, numa próxima vez você já sabe o que é pra fazer, pra não fazer mais.
É.
Simples assim.
É que eu acho que essa sensação, né, assim, você se decepciona com você mesmo, né, por perder o controle. E lá dentro, gente, lá dentro a gente tem uma cabeça tão embaralhada. Então, eu imagino que eles devem ter pensado, né, os dois, depois de se sentir mal com aquilo, devem ter pensado, putz, como é que minha família, meus amigos, como é que deve ter sido assistir, caraca, passei. É brabo, né? Esse pós é pós-confusão.
É, eu acho que as pessoas pensam em tudo, né? Em se decepcionar com o que pensou em fazer,
uhum.
E foi para um outro lado. Pensa na família, pensa também se os aliados vão continuar gostando.
É. Ai, será que eu vou ser expulso?
Ainda tem esse medo, esse receio. Agora, o Big Brother, ele é uma expressão da sociedade, né, gente? Assim, então... É assim, as pessoas vão se revelando a partir dessas dinâmicas dentro do que elas são, de certa forma, e em coisas que elas nem se percebem.
Sim.
Então, é difícil estar ali e começar a entender coisas suas que você nem tinha parado para prestar atenção, sabe?
Nossa, com certeza. Porque a gente foi colocado em situações dentro do programa que são muito fora da realidade, né, gente? Né?
Uhum.
Alguém aí já brincou de...
De jogar
fumaça na cara, né?
Não.
Então, assim, é colocado numa situação ali bem extrema. E aí, perde a cabeça, né? Sai do ponto. E esse pós, eu acho que esse estar dentro do BBB e se arrepender de alguma coisa, gente... Né? A cabeça...
E eu que fui lá e tirei minha barba. Ana, sabe o que eu ia fazer? É porque eu acordei e falei, pensei. O povo me odeia, o Brasil me odeia. Na minha cabeça, Sara saiu, o Brasil me odeia. Falei,
tá vendo como perde a noção?
Perde, falei, quero me conhecer. Eu pensei assim, deve estar todo mundo, porque eu tinha colocado o Rodolfo no paredão. Falei, tá todo mundo chamando de falso por conta disso. E agora eu vou mostrar quem eu sou. E aí eu fui procurar a maquininha de cortar o cabelo, porque eu ia cortar todo o meu cabelo, a barba, ia ficar nu, ia pra meio do jardim, ia ficar rodando. Esse sou eu!
Você tinha esse plano?
Tinha o plano, só que aí não tinha maquininha. Eu não cortei o cabelo da cabeça. Aí eu fiquei parado.
Não vou fazer isso.
Aí eu falei, não, tudo bem, não dá.
Só a barba mesmo.
Só a barba. Sem
nudez. Eu adoro pessoas verdadeiras e ao mesmo tempo performáticas, sabe? Que são verdadeiras, mas tem um jeito
mas
também
eu
de expressar.
Tem a performance. Tem o jeitão,
Ah, é o Big Brother.
Vamos tocar no assunto de Fernanda.
Vamos.
Gente, Fernanda está... Precisamos descobrir se está jogando e jogando, né? Ou se já cansou, prefeito, né? Já cansou de estar cansada, de saco cheio de todo mundo. E agora, adoro todos. Tô bem, tô leve, tô zen, né? Adotou ali uma política da boa vizinhança. E, gente, depois da briga, conversou com as meninas do Fadas... Ela deu risada, né, nas ações. Uma nova mulher. Vamos ver.
Você jogou com uma pessoa que você vê que essa pessoa traiu vocês. Tipo assim, vocês estavam combinando votar e botar uma pessoa no paredão. Eles, pra se safar do paredão, ele saiu do quarto e foi comentar com uma pessoa que vocês estavam programando colocar essa pessoa no paredão. Se vocês sabem que essa pessoa tem essa personalidade, por que você joga com essa pessoa?
Que ainda é um jogo e o jogo tá dividido em dois lados, assim. E eu não jogo do lado de vocês, mas eu gosto muito de várias pessoas, de pontos individuais. E eu não vou mentir pra você, eu gosto de você e eu não voto em você. Então, assim, teve até uma situação que todo mundo votou junto em você, eu fui a única que não votei e deu um problemão
pra mim. Então, tipo assim, então você concorda que a atitude dele foi totalmente errada?
Sim, mas isso não é sobre ele pra mim, porque o que eu tiver que resolver com ele, eu vou resolver com ele.
Isso, mas, tipo assim, aqui é como é um jogo de julgamento, todo mundo observa a minha atitude.
Você também pode julgar a atitude dele, mas você também consegue entender que tem outras pessoas que me atacam.
Sim, sim, consigo entender.
E aí eu posso focar nas pessoas que me atacam.
Sim, sim.
Porque ele não me ataca, ele me traiu, mas sim, ele não me ataca. Sim. A gente acredita com toda a verdade que vocês já vão ter, tipo, uma vaguinha em alguma coisa de TV. E eu já falei pra todo mundo, cara, vou ter maior orgulho de, por exemplo, ver você numa novela e falar pra minha filha, participei de um negócio.
É isso aí.
Menina. E eu errei lá atrás com você, porque eu quis te conhecer quando a gente falou do lance da bailarina, não sei o quê.
Sim.
Queria, cara, vocês não sabem, mas eu já brinquei muito nesse projeto aqui. Eu já participei de muita coisa, que bacana. Adoraria dividir com vocês todos os artistas que eu conheci, todas as minhas experiências de programas que eu participei, como que são os bastidores, como que são os diretores. Eu conheço uma penca de gente. Então, assim, seria legal passar a minha experiência pra vocês. Eu tenho mais de 10 anos de vocês.
São coisas só que a gente provavelmente a gente
se afastou.
Não fazer aqui.
Então, vai conseguir fazer. Não vai, já sei que não vai rolar isso aqui.
E, tipo assim, eu não quero nutrir, não nutro mais um ódio da Fernanda.
Também não
a Fernanda
tem.
Não tenho isso. Feliz que a gente consiga...
Imagina.
Assim, falar o mínimo, sabe? Eu tô há uns dias, principalmente porque a gente teve aquele contato lá no Gnomo, falando que a gente não sabe as histórias de ninguém, não é também porque eu ouvi o 0-0-0-0-0-0 que eu não deixaria de votar em ti, que a gente não é adversária de jogo, mas eu sou muito a favor de não ter... Uma coisa que eu te falei nas nossas primeiras conversas, sou muito a favor de não ter isso que aconteceu no gramado, entendeu?
Aham.
Ai,
gente, eu posso ser ingênua?
Mais que amigas, friends.
Porque eu tô tentando lembrar, buscar assim. Eu lembro que quando na minha edição arrumaram um negócio pra falar mal de mim, assim, e eu lembro que eu fui julgada porque eu levei um adversário no jogo para o cinema, sei lá.
Uhum.
Pra alguma coisa que tinha que eu não lembro agora.
Sim.
E aí as pessoas não conseguiam entender que dava pra você uma hora achar uma coisa de uma pessoa
depois,
e com a outra hora
com
você
ela,
fala assim,
uau!
Deixa eu entender direito quem é essa pessoa aí. Acho que eu posso entender melhor quem é essa pessoa, assim. Eu posso repensar o que eu achava dessa pessoa. E além disso, tem também, gente, o que a gente aqui fora fala assim, gente, mas vocês não estão vendo que o cara tá voltando de vários paredões? Tem algum sinal aí. Então acho que tem esses sinais, é uma pessoa inteligente.
Uhum.
E também tem, eu acho que uma coisa que é muito verdadeira, que eu acho que é dela, que ela, por ser uma mulher inteligente, ela também consegue ler as pessoas, sabe?
Uhum.
Entender onde que estão as qualidades também.
É jogo.
É.
Eu vou lhe dizer, é totalmente jogo. Ela joga e joga. Eu vou lhe dizer por quê.
Diga.
Fernanda faz dois
Recentemente,
Fernanda fez dois grandes movimentos dentro da casa. O primeiro foi, o Buda chega pra ela com uma fofoca, ela chega no Fadas, ela entrega o Buda, ela mira todo mundo, ela coloca todo mundo mirando para o Buda, depois ela vai no líder e desce o pau falando que o pessoal exagerou, não era pra tanto. Sendo que depois ela vai pra Pitel e diz que o Buda tá querendo roubar a Pitel, que os aliados dele foram saindo, ele já percebeu, inclusive que o Buda queria que ela saísse, ou seja, ela tá muito atenta, muito ligada, e ela fez uma movimentação para duas coisas. Primeiro, para tirar o foco dela, e segundo, para que os aliados não se voltem contra ela, para que ela não vá ao paredão. Agora ela fez a mesma coisa, ela fez a jogada dela, ela aproveitou os ânimos exaltados, ela sabe quem são os focos, ela já ranqueou os cinco dos fadas, ela falou que Davi é o mais forte, depois ela foi ranqueando um por um, então ela tem uma noção muito grande de como tá a colocação, então ela tem uma visão.
Ela foi a que ranqueou mais, correto com a realidade,
ela,
né?
Ela ranqueou assim, muito precisa, e ela já falou que todos dela, do grupo dela, vão sair um por um, ou seja, ela já tem uma ideia, ela já sabe basicamente que o Davi é o favorito, mas que tem um favoritismo dentro do grupo, e agora o que ela faz? Ela vai aqui, ela faz o jogo, que o Big Brother é um jogo, joga aqui, consegue se sair do foco, chega no outro e fala, nossa, tava ali conversando, tava uma chatice.
Caramba, que situação, né?
Você percebeu, desculpa te cortar, mas você percebeu isso que você falou? É, quando ela foi lá no quarto falar que o Buda tinha falado aquilo, ali eu já vi um movimento dela diferente. Dela ter essa atitude. Porque geralmente o que acontece? Quando acontece uma situação como essa, ela vai pro quarto, fica lá reclamando, detonando as pessoas e acabou. O fato dela... Gente, posso falar com vocês? Aquele gesto ali já foi mais parecido com...
Será que ela não tá de saco cheio só?
Não tá. Confia em mim. Confia que eu tô lhe dizendo.
Não, eu...
É jogo.
Eu concordo com
tudo.
É
jogo. Ela decidiu jogar, ela ficou indignada com alguma coisa.
Eu acho inteligentíssimo, justíssimo.
Tiveram dois grandes momentos de virada de Fernanda dentro do Big Brother. O primeiro momento, ela vai pra psicóloga, sai, ela fala pra Pitel que ela levou pra psicóloga um desencontro que teve entre... Por quê? O Tadeu chega e fala sobre a relação de Pitel com o Rodriguinho, e ela chega pra Pitel e fala assim, como é que fica nós três? Tá todo mundo aí abraçando vocês dois, como é que eu fico nesse trio? E ela fala pra Pitel, eu levei pra psicóloga. Porque eu não tô me sentindo confortável, não tô me sentindo bem. E aí ela pega, olha pra um lado, olha pro outro, ela já tem um negócio com a Alana e fala, sabe uma coisa? Vou sair da sombra, porque o discurso de eliminação da terça-feira, você vai lembrar bem, da terça-feira foi sobre o quê? Você ficar na sombra de alguém. Ela capturou muito bem. Fala uma coisa, eu vou tomar protagonismo da minha história. Foi quando ela começou a crescer, que ela chega pra Alana, e tem a treta, e acontece tudo
na
aquilo.
Na academia, né?
Quando você vê que isso aconteceu, foi um movimento que gerou... Ela cresce. Depois foi aquele tumulto aqui, não sei o que. Ela foi dando uma apagada, porque ela também não queria ficar tanto no foco. Ela foi foco semana atrás de semana. Agora, o Tadeu tem falado muito sobre essa virada de chave, Ela percebeu...
Mudança de rota.
Pessoas fazendo isso. Então, acho que ela parou e falou, peraí, por que eu também não vou fazer? Eu vou fazer.
Eu acho que ia calcular a rota.
Se eu não vou ganhar um programa, o que eu posso fazer é ganhar dinheiro. Então, quanto mais tempo eu ficar aqui, mais prêmio eu posso ganhar.
Eu acho que quando... Independente, tá? De que lado tá saindo, pra que lado tá indo, pra onde que tá... Acho super ok você recalcular a rota, super justo. Até porque nada é isso. Ah, eu não tive a oportunidade de conversar com você antes. Às vezes eu até quero te conhecer e nem sei. Então, ok. Recalculando rota. Veremos no futuro, né? Se Gil... Tem razão, Fernando está bolando todo um.
Mas se ela bater, pobre, é só ela bater, amiga. Triste será o fim. Ah, Brasil! Só se for voto pra ficar, voto pra ficar hashtag.
É, ó, a gente tá falando aí, ó, de muita tristeza, muito bafafá, eliminação, paredão. Mas Dona Lani ficou, foi feliz, né? Que domingo teve prova bate-volta de Seara, tá? Ilustra aí pra gente ver. Bonita essa prova, né? Achei bem bonita essa prova. Menina, quase que meu coração foi na boca, porque a Lani ficou umas 500 rodadas, né, na última e não ganhava, gente, a prova.
Ah, o Matheus quase ganhou.
E ela tava pro tapete vermelho, né, gente?
Eu fico tensa quando eles estão no... Eles passam tudo assim, ó, pá, 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 pá. Aí estão no último. Eu falo, ai, meu Deus, ninguém ganha. Agora ninguém tá ganhando, tá todo mundo perdendo. E fico nervosa.
Matheus tão fofinho, errando tudo, não foi?
Meu Deus!
E eu lá não erro, oh, meu Deus, ele é muito bom.
Errando tudo, amigo. Ficou 500 rodadas na primeira.
Ele é lindo, não é? Não pode. É, vocês não podem, só eu que posso falar. Ele é tão lindo!
Não, a gente pode falar assim.
Pode, não
Cê
é?
Você gosta, amigo? Mano. Quer mandar um videozinho pra ele?
Eu quero.
Bom, então pronto. Quando ele sair, a gente encomenda um videozinho seu.
Com todo respeito, né?
Claro, com certeza.
Não é mais não comprometido, não,
não é,
mas
ela
não sabe, né?
Terminou com ele.
Aí eu amo muito, ele é lindo. É prazer.
Olha lá, Alane, feliz da vida, levantou a perna dela. Nossa, essa coisa de sair do paredão, né? Meu Deus. Na minha época não tinha isso, não.
Não tinha, era, não
foi,
tinha.
Foi. Não, foi que foi. Foi. Bom, e hoje não podia faltar pra gente, né? Seara trouxe umas comidinhas. Sim. Mas inspirados na prova bate-volta, tá? Então, pra gente. Não pode abrir. Pra gente descobrir quais são os lanches, a gente vai ter que abrir.
Eita!
Veremos.
Veremos, hein? Veremos.
Falta o meu. Eu quero. Alô, Brasil. Não vou ficar sem. Um de cada vez, hein, gente? Abrindo pra gente saber qual é qual.
Quem vai começar?
Coisa bonita. Vocês que sabem. Eu sou a última, vai.
Tá.
Então vai,
Ju.
Parabéns, você ganhou o Chicken Supreme Seara, que eu adoro!
Ai! Gente! Bom, então... Cada um de nós recebeu um aperitivo preparado com produto
aquela
Seara, né?
Do coleguinha.
Chique! Ai, gente, adorei. Primeiro a gente lê e depois abre e pode comer, tá?
Tá bom, então, olha.
Tá preparada pra gente comer, afinal.
Eu já quero
que
ler,
viemos.
Já quero comer também.
Vai,
então.
Amigo, vai você.
Parabéns, você ganhou iscas de frango levemente apimentadas.
Me amo. Amo, abre.
Bora, Brasil! Eita!
Meu Deus
cheirinho.
Do céu, gente, o cheirinho que tá, vocês não têm noção.
Ai.
Ó.
Eu já posso atacar?
Tô tentando não, ser educada espera, aqui, né? Com esse cheirinho.
Pode comer.
Ah, eu já vou comer.
Pode comer, obrigada, vocês podem comer. Obrigada. Aí eu vou querer provar um de cada um. E eu também ganhei, tá, Brasil? Ai, mas eu ganhei. Ai, meu Deus! Parabéns, você ganhou a salsicha hot dog Seara. Que é a mais, porque dobra as chances de ganhar na promoção Seara te leva pro VIP do BBB. Ó! Oh. Gente! Ó, oh. Inclusive ganhei um bilhete. Eu tô chique, gente. Deixa eu ler, vai. Ana, você já sabe que quem compra salsicha hot dog Seara dobra as chances na promoção Seara te leva pro VIP do BBB, certo? Sim. É a chance incrível de conhecer a casa mais vigiada do Brasil depois que o programa acabar. Com tudo pago, com direito acompanhante e mais 100 mil reais no bolso. E tem mais, são 5 big prêmios desses, já pensou? 5? A gente já pensou ir pra casa do BBB depois que o programa acabar?
Não, de verdade, 100 mil reais... E ainda visitar a casa do BBB?
Nossa, com acompanhante.
Ai, Brasil!
Tudo.
Eu quero, hein? Eu também quero.
Ah, eu também
Nossa,
quero.
Fazer pode uma querer? Visitinha nessa casa, viu? Só vocês, Seara, só vocês para darem 5 chances dessa. E vocês que estão aí assistindo a gente, super fácil para participar, tá bom? Só comprar produto Seara e se cadastrar no site. Aponta a câmera pro QR Code que tá aqui na tela e concorra. Gente, conheci a casa do BBB. Cara, que loucura. Poucas pessoas, hein, tiveram essa chance. Seara tá deixando aí mais 5 com acompanhante, 10 participarem de uma experiência dessa. E ainda ganhar um prêmio de 100 mil reais. Oh, meu Deus.
Oh, gente.
Ainda ganhar um prêmio.
Isso é demais.
Vamos petiscando, né, enquanto a gente vai... Ah! Peraí, pausa. A gente ganhou presentes, tá? Quase que eu esqueço! Olha isso!
Ai,
gente, eu nem vou abrir pra não deixar vocês com mais vontade. Obrigada, ainda, cara. Vocês aí de casa.
Deixa eu falar que eu sou apaixonado por Seara.
Nem vou abrir.
Na minha edição, estávamos juntos, né? Vigoramos muito, Seara, e a minha edição. Então, assim, eu tenho um carinho muito especial. Então, obrigado, Seara!
Ai, amei, também, gente. Amei.
Vocês viram que eu fiz minha ceia de Natal de Seara?
Segredo, né?
Olha, fofocando pros outros, pelo amor de Deus.
Minha mãe vai adorar isso aqui também.
Eu vou botar aqui embaixo.
Aí eu vou guardar também.
Ai, eu vou presentes.
Prova.
Eu provei dele também,
qual
amei.
Você gostou mais?
Ai,
esse.
Esse molinho.
Tá uma maravilha também.
Ó, pega aqui, gente. Vamos ver vídeo do WhatsApp, aproveitar enquanto a gente tá aqui, que a gente pode mastigar sem falar de boca cheia, né? Bota aí o vídeo pra gente.
Boa noite, pessoal do BBB. Eu sou tão fã desse programa que eu já até estive aí, ó, nessa mesa maravilhosa. Agora rumo ao top 10, eu não poderia ficar de fora. Vou fazer aqui, ó, a minha análise desse paredão quádruplo que tem gostinho de Copa do Mundo. Vamos ver. O Bin. Se o Bin sair essa noite, eu acho que todo o grupinho dele vai ficar assim, ó, pianinho, e não vai mais entrar em nenhuma confusão e nenhuma discussão, porque vão achar que foi a briga recente que eliminou ele. Se a Leide sair, alô, São Gonçalo, minha conterrânea. Amiga, aqui fora vai ter muito espaço pra você brilhar. Tá tudo certo. Aqui é outra vida. Se o Davi sair, as fadas vão surtar. E eu acho que eu também, porque aí eu vou ficar meio... Acho que eu não tô entendendo nada sobre esse jogo. Agora, se o Matheus do Alegrete... Não, gente. Não é nada sobre o Matheus hoje. Esquece ele. Não é nada. Vambora pra esse paredão de hoje que tá maravilhoso. Amores, um beijo. Um beijo, Ju, minha companheira de cheias de charme. Gilana. Beijo, 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 beijo.
Gi, saudades, maravilhosa.
Gi, sua fofa, um beijo. Gente, com um papel, tá?
Gente, muito organizada.
Ela não. Ela pegou aqui, ela analisou, entendeu? Canetinha. O que vocês acham que vai acontecer hoje? Calma que o Gil tá vigorando.
Gente, tá muito gostoso, gente.
Desculpa, tá muito, meu Deus do céu. Eu ia jantar uma sopinha.
Acho que ela falou um negócio interessante. Que ela não gostaria que o Bin fosse eliminado, porque senão vão pensar que foi por causa da briga.
Na verdade, eu queria que o Bin fosse eliminado para ser por conta da briga.
Eu acho que, na minha opinião, assim, amiga, desculpa te contar de você, mas acho que reiterou para mim. Uhum. A briga deu uma reiterada no que eu já achava, assim, que deu. Ele fez uns jogos errados ali, gente.
Isso, vocês já queriam que ele saísse. Amo.
Eu muito, gente.
Ele fez umas. Ele deu umas vaciladas ali.
Gente, como é que ele não vai sair depois? Eu fiquei surpreso, fiz uma enquete. Uhum. E aí tava lá claro. Aí eu falei, gente, como assim? Como assim, depois de tudo que aconteceu, as pessoas não vão eliminá-lo, sabe? Não é a primeira vez, não é a segunda vez. Ele já tem um histórico muito grande, então... Enfim, mas não sou eu, né? O Brasil que escolhe, tá escolhido. Mas...
Tá escolhido nada, que esse paredão ainda não tá resolvido,
hein? Eita, então volta, minha gente, volta!
Aí depois... Ai, nossa, achei que ia acontecer tal coisa.
É
acabou,
verdade.
Acabou ainda... Eu, hein?
É verdade. Então vamos votar, hein?
Tem que votar, gente. Se votar, dá. Tem que votar. Então vocês eliminariam o Bin.
É.
Por que não o Matheus, Leide ou o Davi?
Não quero que a Leide saia agora, não.
Também não.
Eu quero descobrir que Leide é essa que ela tá querendo trazer. E eu acho que a Leide...
Davi, você tá torcendo, né, então?
Eu fico tentando, olhando pra Leide e falar assim, mana... Vamos virar essa chave aí, vamos achar esse porque é uma menina super divertida, sabe? Uma menina bacana, menina inteligente. E eu acho que ela entrou numa trend errada ali, foi fundo.
Depois de 70 dias de jogo, você acha que ainda dá pra mudar?
Eu acho que quando ela sair, ela vai repensar um pouquinho. Mas eu acho que ela é um pouquinho orgulhosa, né? Não sei se ela vai repensar tanto. Mas eu acho que não dá pra mudar totalmente a rota, não.
Uhum.
Né? Acho que fica...
Às vezes, dentro da casa, né, a gente entra num mood ali muito diferente do que a gente é, né? Acho que sob pressão, sob as situações ali, as pessoas ficam mudadas mesmo, né? Você é colocado em situações tão diferentes. Tanto que eu acho muito engraçado que volta e meia a gente, né, seleciona um elenco e tal, não sei o quê. E aí, às vezes, o público não gosta de um participante, de um determinado participante, fala, pô... Passaram o ano inteiro pra selecionar fulano, botaram fulano na casa. Meu Deus, essa pessoa, péssima, nanana. Gente, às vezes a pessoa não é daquele jeito do lado de fora. Às vezes ela promete, promete, promete e não cumpre. Não é porque ela não é aquela pessoa, é porque ela não consegue, naquela situação, ser 100% ela. São muitas...
O ser humano
são muitas camadas,
meio,
né?
Não dá pra negar. E assim, as pessoas acabam também revelando ali sombras. Coisas que na vida social elas conseguem esconder...
Isso. E às vezes nem sabe que tem,
e assim,
né?
Isso. Existe uma cobrança muito grande em cima de Leide para que... Ah, porque Leide tem as amigas e todo mundo é branco e parará e parará. Então, eu fui criado por minha mãe, junto com minhas irmãs, minha avó, minhas tias. E eu tenho uma noção muito grande que a mulher no Brasil é muito mais cobrada do que o homem. Então, Lady sempre cobrada. Lady, desde o começo, ela falou da veia favorito, ela pontua, ela não passa pano. Gosto de Lady. Sim, ela erra. Sim, às vezes ela passa. Mas assim, você vê que ela tem os erros dela, inclusive pontos, erros que pra mim são muito sérios. Vou levantar uma pautazinha. Ela já falou isso algumas vezes. Lady, pauta não entra em jogo, Lady. Lady, são coisas sérias. Uma coisa que fala assim, me senti mal, me senti desconfortável. E isso eu vou falar sim, porque ela tem o direito dela. Mas ela, às vezes, parece, pela fala dela própria, que ela vai trazer as pautas para utilizar como estratégia de jogo. E eu não gosto disso. Então, não estou dizendo que Lady é correta, porque eu sei muito bem os erros dela. E eu acompanho, eu assisto e eu sei. Mas Lady tem uma coisa ingênua. É uma menina, também muito jovem, sabe? Sendo que o peso sempre pra mulher é mais forte. Então, assim, ela tá no Big Brother, ela coloca, ela fala, ela briga. Ela sabe que vai sair. Ela sabe que Davi é favorito e ainda assim brigou com ele. Mesmo sabendo disso, é uma coragem muito grande.
Corajosa.
Que é o que os participantes pedem.
E autêntica, né?
Imagina se a casa inteira, sabendo que Davi é favorito, ficar só ali, bajulando ele, entendeu? E ela falou, teve coragem. Contra os outros, não gostavam dele, chamaram Davi de manipulador. Tô mentindo? Não tô mentindo. Falaram que não queriam ficar perto dele pra não se queimarem. Tô mentindo? Não tô mentindo. Ah, no dia do paredão, antes de o Davi voltar, o que é que disseram? Davi me traiu pra cá, Davi me traiu pra lá. Tô mentindo? Não tô mentindo. Podem não gostar do que eu tô falando, mas mentindo eu não tô. Tudo é verdade. Estava lá antes. Ah, não quero mais ficar perto dele. Não quero mais jogar com o Davi, não sei o quê, não sei o quê. Vou no outro paredão, gruda de novo. Então, assim, eu acho muito mais corajoso uma pessoa que não gostei, você é favorito, mas vou dar um bala em você ainda assim, do que uma pessoa que vê e fica ali só fazendo.
É, todo mundo
e
tem qualidades e defeitos.
E tudo bem que é um jogo, e cada um vai jogando de uma forma. Mas eu, não, eu só tenho essa empatia. Eu não queria que ela sofresse tanto aqui fora. Que ela tá pronta. É, e ela já falou que vai deletar o Instagram, para as redes sociais dela, vai deletar e tudo mais. Mas eu queria que ela tivesse esse abraço, sabe? Errou lá dentro, saiu, jogo saiu.
E daqui segue.
É, eu queria
e
muito isso.
E daqui segue. Caso, né, ela venha a ser eliminada, eu acho que é isso. Assim, uma coisa que a gente precisa, urgente, que as pessoas precisam se conscientizar mais e ter esse tato melhor, é que é um ato de muita coragem você ir pro BBB, você se expor. Independente, porque o camarote tem mais a perder. Gente, todo mundo tem algo a perder. É uma coisa muito séria, é uma exposição de vida. Então, assim, eu acho que o que a gente precisa é que as pessoas tenham mais sensibilidade é isso, de entender que a pessoa teve um ato de coragem de ir pro programa, se expôs e pronto, e ficou lá, gente, ficou lá. E você não dá paulada, você não comete crime, você não pega pesado, entendeu? Você não envolve família, não ameaça. É um programa de televisão, calma.
Isso. Tem uma coisa que a gente percebe ali dentro, né? Que eles estão querendo ser aceitos, querendo ser amados ali dentro também, né? Então eu percebo muito esse movimento da Lady e da Lady. É, como ela, algumas semanas atrás, né? Assim, antes, quando estava a Yasmin também. Você via um movimento dela de querer fazer parte daquele grupo, de fazer parte daquela reação, de fazer parte daquele movimento de reação, que foi um movimento, ao meu ver, bem equivocado, de uma mulher que tem uma bagagem de vida, que tem uma experiência de vida que muitas vezes diz para ela que ela tem que se colocar, se reagir, ser forte e ser impositora. E ali eu acho que ela leu o código errado. Quando ela entendeu que tinha um grupo que podia acolhê-la melhor do que o Davi estava acolhendo e as outras pessoas estavam acolhendo, sabe? Então, acho que, às vezes, as pessoas, elas pecam, muitas vezes, por carência e pelo lugar onde elas acham que elas estão sendo melhor aceitas, sabe?
E a gente sabe disso, quando a gente volta um pouquinho, ela era das fadas.
É, ela tava ali, né?
E o que, sabe quando
talvez
começou?
Talvez não tenha sentido abraçada.
Sabe quando começou? E a internet é muito interessante. Eu acompanho posso falar a rede social? Posso falar?
Claro.
Eu acompanho o Twitter. Então, o que acontece? Todo mundo, muita gente. Então, vão falar mal de mim, mas você mesmo é que tá falando mal, falou isso.
Ah, mas vão falar, eles vão falar independente.
Lady vai ser a primeira chutada das fadas. Todo mundo falava isso. Lady tava, não foi colocada no VIP, quando o grupo dela, tecnicamente, deveria estar. Isso machucou a Lady.
Nossa.
Quando Lady colocou o Matheus como planta, Lady, todo mundo se votou contra a Lady. Então, assim, já tinha um movimento. A Lady queria estar naquele grupo. Mas, ainda assim, ela nunca abriu mão disso. Ela gostava das meninas. Ela estava ali junta. E é muito interessante, porque a gente vive numa sociedade que, muitas vezes, a gente é excluído. Eu fui excluído a minha vida inteira. Eu era sempre o menino que todo mundo apontava como exagerado. Por isso que também eu tenho muita empatia, gosto da Bia. Foi até um vídeo falando sobre isso, que o povo julga muito o jeito dela. Eu acho que sim, ela precisa de limites, isso é importante. Mas é muito... Chega uma hora que você sempre é o que é demais, o que é... Muitas vezes é apenas o seu jeito, e o povo quer julgar até isso, sabe? Então, é muito... É interessante como é. E Lady é daquela, ela queria só ser abraçada assim como todos nós queremos. Um abraço. E aí você é abraçado por alguém, você se sente tão feliz por aquilo que, sabe, você quer estar ali junto, pertencente àquilo. E não é nenhum crime, gente. Quantos de nós já passamos por isso na escola? Eu estudei numa escola, meus amigos, né? Era uma escola muito simples, muito humilde. Meus amigos, infelizmente, muitos deles acabaram se envolvendo com vida errada. E eu tava lá. Sempre que eu podia estar fazendo prova, meus amigos estavam trabalhando, não podia estudar, e falava, Gilberto, me ajuda aqui. E aquela ajudinha, né, na hora da prova. Eu, ai, senhor, perdão a Deus. Era para ajudar meus amigos, sabe? Porque eu sabia que era importante, sabia. E tanto que eu era um menino que ensinava matemática dentro da escola. Por mais que fosse uma escola pública, meu conhecimento era limitado naquela época. Mas ainda assim, eu sabia que eu tinha o papel de aprender para ajudar.
E você queria... venceu, né, meu grande amigo? Venceu na vida, venceu. Inclusive, vou aproveitar que a gente tá falando disso, do passado, de Gil do Vigor, para falar do presente do Gil do Vigor. Até hoje, Gil é pauta dentro do BBB?
Eita, fui!
Gente, hoje, a Pitel não falou de você dentro da casa?
Eita!
A gente separou esse... Eu falei, não, não é possível que ela tá falando dele. E ele vai no programa. Bota aí pra gente ver.
Eu não entendia. Eu não entendia de verdade como a Sara e o Gil se distanciaram da Juliette. Mas é muito normal.
É muito normal. Muito normal.
Eu disse, gente, como é que vocês fizeram essa volta? Que isso?
Que veio de fora. Quem tá fora não tá vivendo isso aqui. Não tá sentindo o que a gente sente, cara.
Não tá mesmo.
Falaram de Gil hoje. Isso foi hoje, gente. Hoje, no dia que você veio. Falando sobre recalcular a rota, tá vendo? Será que eles puxaram esse assunto por causa de Dona Fernanda? Meu Deus. Estão percebendo que ela está recalculando rota, Brasil?
Quero tanto que o Buda saia. Ai, gente. Respeito o trabalho dele. Respeito ele aqui fora. Ele era vigorento, então aqui fora, se ele quiser sentar comigo e conversar, a gente vai conversar, seremos amigos, darei vários bailes nele. Falei, meu filho...
Baile, baile, depois melhora.
Bora acordar, né? Bora acordar em nome do Senhor. Vou dar um baile nele, sim. Mas depois a gente fica amigo, que pra mim, o que passou lá dentro. Mas eu quero muito que ele saia.
Não gosta, amigo?
Eu acho que de todos os participantes, ele é o único... que eu quero muito que saia. De verdade, assim, eu queria muito que ele saísse. Eu não aguento mais.
Mas engraçado que eu ouço você falando isso. Eu também quero que ele saia, mas eu não tenho ranço dele. É uma coisa que pode parecer contraditória, mas assim...
Não.
Caraca, tu tá fazendo muita merda, cara. Tá lendo muito errado tudo. Sai, sai, sai. Por que tá fazendo merda aí? Sabe, é bem isso, assim.
Ah, mas sabe, é porque eu tenho raiva de homem sem vergonha. A verdade é essa, não vou mentir.
Sem vergonha?
Tem um raiva. Sabe por quê, gente? A gente sabe que o nosso país, infelizmente, vem de uma estrutura muito machista. E os homens, eles se acham nesse direito de traírem, de não sei do quê, de ficar naquele flerte, nananana. E sempre quem leva a lapada é a mulher. Porque o homem sempre é, nossa, peguei, e não sei o quê, e não sei o quê. Oh, é exaltado. Então ele vai, e pra mim... Ele tá um sem vergonho, me desculpa.
Ai, gente, ó, toda vez que a gente fala do Lucas aqui no programa, eu fico
tensa. Me desculpa, é isso, gente, eu não gosto.
Porque vai ter que sair, alguém vai ter que contar esse negócio. Ai, Jesus. Vamos ver, Ju, no BBB.
Ele já entendeu a merda que
tem você
fazendo
no BBB. Eu acho
eu quero
que já.
Ver, eu quero ver.
Ele entendeu já, né, Guilherme?
Eu acho que ele sacou. Olha aí, gente.
Oxe, pipichinha.
Tanto, gente.
Eu cantando.
De tranças. Você tava com quantos anos,
eu
Ju?
Dançava muito. 15. Mentira.
A louca!
Eu dançava muito. E tinha gente que ia falar.
Ai, eu amei tanto, torci tanto. Ela
você tinha
na quinta
20?
Semana.
Eu era muito moleca,
você
gente.
É quinta,
tinha 20?
20 anos.
Ah, eu também entrei com 20.
Ai, muitas menininhas.
Caraca,
a Sabrina,
minha
amiga.
Ai, foi esse dia. Ai,
é, eu já sei que eu vou sair, gente. Eu já sei.
Uma menina, né? Uma carinha de bebê. Gente, uma cara de neném, cara.
Eu sabia nada da vida. E eu dançava muito, gente. Era o que eu tinha pra fazer lá, pra me sentir,
se divertir, né?
Era 18 anos que você
tinha.
Eu parecia que tinha 19, eu tinha 20.
Ah, era? Porque era a mais nova do grupo.
Eu entrei com 20 também.
Ah, me apaixonei, porque minha irmã também é Juliana. Aí eu me apaixonei de cara.
Me falaram que você falou de mim no...
Falei, eu várias vezes. Falei, eu te amo, te amo muito, sempre.
É bom, né, quando acontece.
Gente, eu...
A Alane foi 2003, da tua edição,
gente, mais de 20 anos, gente.
Foi que a edição isso? Da Alane, não foi? Elane, Alane?
Alane, não, Elane.
Elane.
Que era professora.
Sim.
Eu adorava ela.
Ah, ela chegou na final, ficou tão empatadinho.
Eu adorava ela.
O Domini ganhou com 51%, tu crê?
É.
Mentira. Eu chorei tanto.
Eu não lembro,
eu chorei,
gente.
Tanto.
Eu nasci em 97.
Eu não conseguia voltar porque era pago, eu não tinha dinheiro.
É, nossa, mas tem gente me cobrando muito. Conta de telefone até hoje.
Ah, eu chorei porque era uma menina humilde, não tinha energia elétrica na casa dela. Era uma menina super... Ela brilhava muito lá dentro. Quando a Ju saiu, eu torci muito por ela. Mas não dei, nunca dei.
Não assim, deu.
Poucas sortes na minha vida. Dei poucas sortes.
Poxa vida.
Era.
Antigamente era tão diferente, né, gente? Era ligação. Verdade.
E a gente gastava, Vicente.
Gastava dinheiro.
Quando começou a internet, aí você podia pagar uma lan house pra ir voltar. Que eu pagava com meus amigos, a gente pegava R$1, era uma hora, R$1.
Caraca!
Lan house.
Era muito louco, tinha o número, um número pra você ligar pra eliminar um, isso. Outro pra você eliminar o outro, isso. Outro pra você eliminar o outro. Caraca, meu Deus, eu lembro.
Gente, era muita gente que gastava alto, assim, de telefone.
Gastava real.
É, gastava.
Quando tinha, na época que tinha o 0800, ainda era bom. Mas depois que foi 030, aí deu ruim pra mim.
Você sempre assistiu, amigo?
Sempre assisti, amiga. Teve uma vez que eu voltei no 0800, aí dava pra ouvir eles. Aí eu fiquei lá, ai, meu Deus, eu tô ouvindo ele. Porque eu não tenho dinheiro pra pagar a PP, viu, né? Pobre de mais desse.
Ai, teve isso mesmo!
É.
Tinha, mas sempre tinha uma coisa, assim. Você ligava, se atendia, aí, votava e escutava voz da Ju. Aí não, vai ter uma mensagem do Bial. Eram umas coisas diferentes.
E todas as edições tinham alguma... Sempre tem alguma coisa diferente. Na minha
surpresa.
Edição, eu não entrei logo de cara. É, tinha uma menina de São Paulo que foi para um link ao vivo comigo. E aí, o público votava.
Qual a escolheram.
A próxima participante, que já estavam escolhidos a maioria, ia entrar mais um homem e mais uma mulher. E aí, teve essa votação. E eu falando, não, eu não vou!
Aí, sempre tinha mesmo uma surpresa, né? Hoje em dia, surpresa são os camarotes. Mas sempre, toda edição tinha alguma surpresa. Como era diferente, né, minha gente do céu.
Ai, é tão legal ver!
É muito legal. Bom... Vamos! Chegou o nosso momento de brincar. Chegou o momento do nosso I Am Sincerinho. Roda a vinheta. Nossa saideira, nossa resenha com Amstel. Tá vendo, gente? Agora a gente vai fazer uma dinâmica com Amstel, que vai ser tudo. Toda semana a gente tá fazendo esse jogo, que é o I Am Sincerinho. Então, a gente tem uma urna, que é essa aqui. E dentro da urna, tem várias opções de I Am. Então, você pode ser I Am, o anjo da semana, I Am, o líder da semana. A gente vai sortear e vocês vão cumprir o desafio ou vão responder a pergunta que tem aqui dentro na nossa urna.
Tá.
Tá?
Tá bom.
A ideia é sempre vocês estarem muito tranquilos com o sabor incomparável da nossa Puro Malte. Cadê? Vamos começar. Cadê o copo dos meus amigos?
Eita!
Bota o copo deles bem bonito. Nossa, hoje tá cheio aqui, hein? Hoje tá babado. Cadê o abridor, hein, pra eu abrir minha Amstel, que eu quero servir também? Qual que tá aberta? A gente bota aqui, ó. Tá bonita. Ó o copinho. Ó, 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 ó.
Eita!
Eita! Nossa, coisa bonita.
Coisa boa.
Ó, ó, ó.
Eita!
O cheirinho, meu Brasil. O cheirinho dela. Bom, vamos lá, hein?
Bom.
Vamos começar. Quem quer começar? Ju?
Pode ser.
Vamos lá, hein? Ju,
diga.
I am dançarino. Puxe alguém e monte sua coreografia ao som do tchac-tchac.
Ai, quem será?
Quem vai cantar
Vai,
Ju,
vai.
E Ju vai tá fazer bom. Um passinho, vai.
Vai, vai.
Vou fazer com você.
Gente, a gente acabou de falar que eu não parava de dançar no Big Brother.
Tá vendo? Gente, esse jogo de Amstel é impressionante. Ele parece que tá escutando a gente.
Vai, vai. Eu vou cantar e tu vai dançar. Vai.
E eu vou dançar.
Com as mãos,
vai.
Né?
Tchaki, tcha.
Aqui de mãozinha ou…
Tchaki, 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 tcha. Tchaki, tcha. Tchaki, tcha. Tchaki, 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 tcha. Tchaki, tcha.
O Cambrê, Cambrê. Cambrê, tem que ter o Cambrê.
Cambrê.
Eu nem posso me jogar, senão… Ninguém vai me pegar. E como é que era a sua mesmo, Gil? Era uma coisa que vinha aqui, né?
Era, filha. Tchaki, tcha.
Ah, era assim.
Tchaki, tchaki. Aí ia descendo. Aí quando chegava lá em babazinho. É porque quando eu vou descendo, vai um negócio subindo, sabe?
Eu tenho uma figurinha dessa.
E era uma coreô que vinha de dentro, né?
Vem.
É, vem. É porque é um negócio. Quando eu vou descendo, tchaki, juro, juro, de verdade mesmo, de verdade.
Eu acredito em você.
Me dá uma vontade de entender se.
De tomar uma Amstel?
Isso, de tomar uma Amstel. Brasil!
Brasil! Ah. Vamos lá, hein, Gil?
Né? Que a gente não pode mentir.
Não, não, a gente não pode mentir. Né? Vamos, Gil. Você agora, hein?
Uhum. Ai, ai, ai.
Ai, Brasil! Essa é boa, hein?
Ai,
I am sincerão. Responda 5 perguntas da Ana Clara de forma mais sincerona possível. Vou ler as perguntas pra você.
Acabou de falar que não pode mentir, tá vendo?
Tá vendo?
Eu
tá
não vou
vendo?
Mentir, Brasil! Me
esse jogo é bruxo.
Vamos lá, hein?
Esse jogo é
Não minta.
Vou mentir, claro. Não. Tá bom, ai, mas...
Gil do Vigor.
Eu.
Quem é sua parceira ou parceiro pra tomar uma Amstelzinha?
Pitel. Ai, quero.
Pitel,
quero
vai sentar
tomar,
na mesinha de bar.
Quero tomar com o Pitel.
Muito bem. Brasil do Brasil ou Brasil?
Brasil do Brasil do Brasil!
Tá. Pode?
Eu gosto.
Terceira, gostei dessa.
Inclusive, eu acho ela uma talentosíssima, entendeu? Essa menina de muita luz, assim. Eu sei o que ela passa, que eu também já passei. E aqui fora, a gente vai vigorar, viu?
Tá,
a gente
bom.
Vai vigorar.
Ela é sua fã, com certeza.
Ela não era, que ela não me seguia no Instagram.
Oh,
não
é possível, mas, sentiu, gente. O que, que é isso? Sentiu,
ela,
hein?
Não, mas assim, o que acontece? Eu acho que a maioria dos participantes não seguia ninguém. Acho que ela não seguia ninguém.
Eu acho também.
Pra evitar, né? Então não tem como saber se ela nunca falou que era minha fã. Mas, independente, eu gosto dela. Na verdade, o que eu gosto mais dela, da parte que eu gosto dela, é quando ela é sincera, quando ela tá se divertindo. A única coisa, realmente, que eu não gosto, que eu já pontuei, o povo fica lá, ah, mas eu vou pontuar mesmo, que eu não gosto, é quando tem essa mudançazinha, entendeu? Que fica mudando esse discurso, gente. Não precisa disso.
Não,
ela já
jeito.
É grande, ela já é gigante, ela não precisa disso pra ser ainda... ser maior do que ela era, já é muito grande, entendeu? Então é só aceitar meu, é o meu jeito, desculpa parar e seguir a vida.
É isso. Agora, uivo da loba ou latido da cachorrada?
Ai, é difícil.
Uivo da cachorrada.
O uivo da cachorrada. Eu gosto dela, eu só me lasco, amiga.
Você gosta, eu né, da Fernanda?
Olha, meu... Ai, se tu perguntar do pódio, eu falo.
É, não fala que eu vou perguntar
tá
no
bom,
final.
Vai.
Conta pra gente, o que é basculho?
Não importa.
Não importa. Dá pra manter amizade depois de ter chamado disso, né?
Dá,
você
dá.
E Pocah são amigos.
Nós somos muito amigos. A gente se ama, a gente liga. A gente se liga horas no telefone falando de Big Brother, fofocando da vida alheia.
Ai, gente, adoro. Pocah, amiga, beijo
pra
você.
E você acha que essa briga uniu mais vocês?
Uniu, porque a gente criou uma história dentro do programa que é única, é nossa.
É.
Então, assim, até quando teve com o Davi, né, o negócio lá do Calabreso, as pessoas traziam muito o basculho, porque é uma coisa nossa.
É, o basculho ficou muito você e Pocah.
Uhum.
Foi mesmo. Agora, você, Amstel e BBB tem uma história única, né? Você chegou a ganhar uma prova.
Ganhei.
De Amstel na casa. E ganhou uma viagem.
E fui.
Como foi Amsterdã?
Ai, delícia.
Ai, lugar mais lindo do mundo. Aproveitei, passeei, me diverti. Eu sou apaixonado por Amsterdã. Eu, assim, pelo que eu vi, eu já era. Mas quando eu estive lá, minha paixão só aumentou. É um lugar lindo, as pessoas são incríveis. E Amstel, gente, tava comigo ali. Eu amei tanto. Eu chorava. Eu chorei tanto. Chorei. Amstel me faz chorar. De tanta alegria, eu chorava.
Ai, é incrível Amsterdã, né, gente? Nossa, é uma viagem muito incrível.
Eu não conheço, tenho vontade de conhecer.
É muito legal, uma viagem incrível.
Tu vai chorar, porque é lindo. É um assim, ai.
Uma viagem incrível. Agora, como é que tá sendo viver fora do Brasil, sem boteco, sem petisco, sem aquela fofoquinha com as migas?
É difícil, viu? Eu não vou mentir, que a gente não pode mentir, né? É difícil, é complexo, é complicado, porque as pessoas são diferentes, a cultura é diferente.
Mas tá indo em busca dos seus sonhos, né?
Mas tô indo em busca e logo, logo eu tô de volta.
É isso.
Em breve, em Brasil, em breve, hein?
Aguardem cenas dos próximos capítulos. Corações apaixonados disponíveis para Gil do Vigor, ele está em busca de um amor. Agora, Ju, hein? I am brother de brother. Se o seu melhor amigo estivesse confinado no BBB agora, que mensagem você mandaria para dar uma força naquela reta final? A gente sabe que depois a saudade aperta, né? Tanto tempo dentro da casa. Que mensagem você mandaria?
Não desiste. Foca no seu propósito. Acredita. Força na peruca. Que vai dar certo.
Né? Eu acho. Só complementaria com... Tô com você. Nada que você faça vai me fazer deixar de te amar.
E geralmente, com as minhas amigas, eu comento do erro, falo que tá errada, mas eu defendo até o fim.
É isso.
É isso.
Porque acho que quando a gente tá na casa, a gente fica sensível, né? Fica sentindo, tipo...
Não, eu reconheço os erros, mas eu defendo até o fim.
É isso.
Eu acho que... Não sei se eu faria mutirão, mas eu ia lá... Fazer meu texto, declarar meu amor, falar
fazer
isso.
Fazer o meu textão.
É assim, mas vocês têm que entender o que ela tá fazendo de errado. Por isso.
É isso.
Ou então não, né, gente? Tomara que ela estivesse aí fazendo tudo
fazendo
certo.
Fazendo bem,
pra eu falar, tô com muito orgulho de você.
Tá vendo, amigas da Ju? Já tá aqui, ó. Menos
se inscreva
ou
não,
aí.
Pra não passar mal.
Nervoso, né?
Não, a gente passa muito mal.
Com vamos
gente
lá.
Amiga, a gente passa mal,
exato,
gente.
Exato, exatamente. A gente já fica no nervoso terrível. I am da galera, Gil. Se o BBB voltasse a ter presença de público na eliminação, quem você tem certeza que viria te receber? Ah, eu sei responder essa pergunta. Amanhã.
Mãe, é. Não, mãe
com certeza. Mãe vinha te receber, óbvio.
Mãe já tava ali, chorando, me agarrava. Dizia, meu filho, eu sou sua mãe. Você tem uma mãe, entendeu? É que mãe é assim, mãe faz assim.
Ah, eu também acho. Minha família, minha mãe, meus amigos.
Rápido, eu falo demais. Eu sei que eu
falo. Fala não.
Eu falo, mas eu tava um dia meio triste no PHD, né? Aí eu liguei pra mãe e ela, venha-se embora!
Ah, tadinha.
Você tem uma mãe. E se alguém fala mal de você... Eu dou um bala em todo mundo. Eu digo, não, mãe, eu não vou. Você
ninguém tá
mãe.
Falando mal de mim, não.
Eu falo, não, mãe, eu não vou, não. Vou ficar aqui, eu tô só tristinho. Que aí a bichinha.
Ai, meu Deus, ela... mas ela é muito boa.
Vou pegar um avião. Eu fiquei doente. Ela pegou um avião e foi lá.
Mentira!
Fui! Eu falei, mãe, quando
mãe
eu
faço é mãe, né?
Melhor mãe. Tem nada, não, meu filho. Eu vou fazer comidinha pra você.
Ai,
foi lá.
Cara,
uma semana fazendo comida pra mim.
Mãe é mãe, gente. Foi esquece que mãe é mãe. Não tem Ai. Jeito. Bom, vocês que estão aí em casa, estão acompanhando o nosso sincerinho aqui no MesaCast, sabem que este momento aqui é nosso, entendeu? O papo entre amigos, uma saideira pra descontrair. E Amstel é sobre isso, tá, gente? Sobre autenticidade, liberdade, conexões e amizade. A ação que rolou hoje de manhã lá na casa reforça justamente o poder das amizades e a importância das conexões verdadeiras. Pra gente dar uma força pros brothers ali naquela reta final, sabe? Se eu tivesse lá dentro da casa e recebesse uma mensagem do meu amigo, 80 dias ia recarregar as energias, com
não,
certeza.
Com certeza.
É muito importante a gente ter nossos amigos perto da gente de qualquer jeito, né? Um brinde aos nossos amigos!
Um brinde!
Agora mais um, hein? Tenho... Ó, peraí. Um pra cada um, vai. Vamos lá. Agora é Ju, né?
Uhum, é.
É Ju.
É, foi eu.
Você falou, mas... Foi.
Falei, é isso. I am BFF. Quem é seu amigo ou amiga que você conta tudo no bar? Aquele amigo terapeuta, sabe? Mande um recadinho pra ele.
Amiga, eu tô com muita saudade de você, Mali! Ela foi morar longe, foi morar em Curitiba. Eu conto tudo pra ela, a gente fica com um acúmulo de assuntos agora.
Ai, beleza.
Mas quando ela vem pro Rio, a gente se reúne, ó.
E toma faz aquele uma brinde, coisa linda.
Fala a noite toda, a gente acorda, dorme e acorda juntas.
Mali. Beijo, Mali, venha!
Beijo.
E você, Gil?
Ah, eu vou falar o meu amigo do PHD.
Ah, manda um recado, vai.
O amigo Felipe.
Ah, eu achei que era gringo. Eu já ia falar, hi,
não,
Philip.
Tá na lua de mel.
Nossa.
No caso. Ei, meu Deus! Tá fazendo o quê, amigo? Vigora. Depois da lua de mel, a gente vigora, olha. Isso, pra comemorar mais ainda. E aproveita aí que, olha, daqui a uma semana a gente tá de volta na labuta.
Olha, eu quero mandar um pros meus amigos também. Beijo pros meus amigos queridos, maravilhosos, que a gente sempre toma uma, incrível. É como se eles estivessem dentro do BBB. Eles não vão fazer isso comigo. Eles não vão fazer isso comigo, pelo amor de Deus. Lá no Big Brother, meus amigos não vão fazer isso comigo. É pra eu arrancar meus cabelos com pinça, gente. Então, mando pra vocês aqui, nesse momento, um beijo pra vocês, meus amigos. Saudades, muito obrigado por entender este período que fico morando aqui dentro desta casa que amo, tá? Já, já, a gente vai poder se ver de novo. Vejo eles há meses. Vamos lá, hein? Última. I am vencedor. Seu amigo acabou de ganhar o BBB. Faça o discurso da vitória. Mas atenção, você vai ter que falar do jeito que eu mandar. Então, nós temos aqui algumas emoções, tá? E aí, você vai ter que usar estas emoções no seu discurso. Começando emocionado.
Você, ou eu, foi um grande vencedor. Você passou pelas barreiras. Você conseguiu mostrar todo o teu talento.
Indignado.
E você também mostrou que você veio aqui pra lutar, entendeu? Porque você aqui não tá aqui pra perder, pra ficar ali, ó, lambendo o povo, não. Você mostrou peito, atitude, é
cantando,
isso aí.
Cantando, cantando.
E agora você vai ganhar o Big Brother Brasil.
Sussurrando.
Mas quando você chegar lá, você não vai se arrepender, porque agora eu vou te ajudar a investir o teu dinheiro.
Mímica. Ele é ator, Brasil!
É tudo.
Ele é ator, Ju! Leva ele pra fazer uma novela, Ju!
Vamos!
Sabia que meu sonho...
Ele quase
queria
chorou.
Fazer um dos meus cursos, que eu fiz teatro quando eu era jovem. Fiz Paixão de Cristo, fiz comédia, né, humor, porque era minha especialidade. O povo gostava muito, porque eu fazia o povo rir e tudo mais. E depois de um tempo, quando eu tive que escolher, eu cantava também no coro, erudito. Sou baixo, sou, na verdade, eu sou barítono.
Cantei, mas sempre na igreja?
Não, cantei profissional também.
Ah, não, canto um pouquinho aqui.
Não, mas agora sobrou só.
Passou, né?
É, eu tenho que voltar, mas eu vou voltar, inclusive.
Tem que voltar.
Tem um coro lá em Davis, eu vou me inscrever pra voltar a cantar. Eu tenho muita saudade. Tem um piano, eu toco piano.
Ai, gente, é um homem de mil e uma qualidades, né, Brasil?
A gente vai deixando no off, mas eu quero muito. Eu pretendo, após o meu PhD... fazer teatro por hobby, eu quero aprender mais, eu quero ter a oportunidade de um dia poder fazer. E eu tenho paixão por drama. Eu gostaria muito de fazer algo na drama, sabe? Assim, aqueles textos mais tensos, que demandam mais aquela, sabe? Eu queria muito fazer isso. Eu tenho quase que... É um dos sonhos da minha vida. Um dia, quem sabe...
Fazer uma peça, cara, fazer uma peça dramática.
Legal. Vocês esperam você fazendo comédia, aí você ia se aprofundar num estudo completo de algo completamente diferente.
É isso.
E eu acredito muito que essas pessoas mais espontâneas, que aceitam as suas fragilidades, as fraquezas, e quando vai pro drama, a pessoa vai muito mais fundo mesmo. É. Porque existe uma sinceridade, um desprendimento. Então, eu acredito que você
gente,
tem que fazer
Gildo
isso, hein?
Gente, Gildo ligou pra próxima novela, hein? Não, vamos botar o Gil pra fazer uma peça, quando ele voltar lá de fora.
Eu só tô escrevendo, hein? A partir de agosto é só escrever. Posso estar no Brasil, hein?
Só mandar que ele vai estar aqui,
no Brasil,
tá?
Hein?
Bom, pra gente finalizar nosso programa, estamos chegando no fim. Queria que vocês montassem o pódio de vocês. Tá? Primeiro, segundo, terceiro lugar. Aí, eu vou pedir o seguinte. É de vocês. Não é o que vocês acham que vai acontecer, o que o público vai decidir. É o que vocês gostariam que acontecesse. Tá?
Tá.
Vamos lá, um minutinho pra cada um.
Meu pódio. Começa de baixo ou começa de cima?
O pódio é seu, você faz o suspense que quiseres.
Eu vou falar o primeiro, que todo mundo já sabe. Meu primeiro lugar é o Davi. Meu segundo lugar é a Cunhã. Inclusive, tô doida pra Parintins.
Ai, amiga!
Gente, que coisa maravilhosa,
eu
né?
Eu sou apaixonada.
Eu fico de arrepiar, e é muito lindo o que elas fazem,
não,
né?
É fora do comum, é a coisa mais linda do Brasil.
E o meu terceiro lugar, cara, eu confesso que eu fiquei muito na dúvida. Vou tentar ser mais rápida aqui, porque eu tô bem na dúvida com esse grupo que tá lá. Recalculando as rotas, assim. Mas eu acho que o Matheus, cara...
Davi, Cunhã e Matheus.
É, pela coerência, pelo...
pela atitude com as outras pessoas, assim. Uhum. Eu gosto muito de outros participantes, mas assim, eu gosto muito de quando eu vejo as pessoas fazendo as coisas com mais sinceridade, assim. Uhum. Quando eu enxergo mais sinceridade. Por mais que tenham pessoas que eu gosto, que eu vejo que não estão sendo tão transparentes assim, entendeu? Então, acho que é esse meu pódio.
Pronto. Gil do Vigor, Vigore.
Meu pódio totalmente, assim, dramático. Pitel, Davi e Fernanda.
Pronto.
Eu acho que seria uma final linda, uma final vigorosa, uma final... E é isso daí.
O início, essa opinião de Gil.
É, exatamente.
Eu lembro que você veio no início.
Só a Fernanda que entrou no terceiro lugar.
Foi, é.
Porque Fernanda estava um pouco mais para trás, mas ela mostrou vigor também. E chegou ali, entendeu? Já falou de mim, também falou mal de mim, mas eu não liguei. Que é o jogo é dela, né?
Ah, ela fala mal de todo mundo, né?
É. Não tem excepção de pessoa.
Bota na planilha, hein? Bota na planilha a opinião dele. Gente, amei vocês aqui. Amei! Ó, Brasil! Paredão no ar, hein? Vambora votar. Beijo pra vocês, muito obrigada, viu, por terem participado no nosso MesaCast de hoje. Beijo, amanhã tem BBB Eliminação comigo e com quem sair neste paredão de hoje. Votem! E daqui a pouco tem BBB, hein? Daqui a pouco tem BBB na tela da TV no meio desse povo. Beijo, tchau!